Podem sentar-se. Eu estava tão empolgado ouvindo um testemunho que me esqueci de prestar atenção na audiência. Estou tão feliz em estar aqui esta noite no serviço do Senhor, conhecer o irmão O'Donnell, e eu estava observando isto, como faziam gestos para os surdos e os mudos. E o irmão estava me contando sobre a senhora, a outra noite, que estava na cadeira de rodas, que tinha um grande câncer nela, assim, e foi tão milagrosamente curada que saiu da cadeira de rodas, o câncer se foi e ela está se regozijando muito. E fiquei tão grato por isso. É bom estar aqui esta noite, irmão O'Donnell, e com esta ótima congregação de pessoas aqui em... Aqui é Tempe ou Mesa? Tempe. Tempe. E agora tudo cresceu tanto por aqui desde que estive nesta região há uns 35 anos que quase não conheço mais o lugar. E é muito bom estar na casa do Senhor. Ao entrar, uma garotinha estava lá, que é a pequena senhorita O'Donnell, e uma pequena, mais duas garotinhas, e estavam conversando comigo na porta, e eu disse, disseram-me que aqui vai gelar esta noite. Eu disse, vocês solistas vão congelar aqui embaixo. Então, a outra jovenzinha olhou para a outra e disse, bem, ela era de Iowa, e a outra disse que era de Minnesota. E eu disse, antes disso, eu disse, quando saí de casa, estava 25 abaixo de zero. Esta garotinha de Iowa, ou Minnesota, disse, bem, que estava 46 abaixo de zero quando ela saiu. Dei-me conta de que eu era sulista, 46 abaixo. Se tivéssemos isso na minha região, realmente congelaríamos. 46 abaixo de zero é bem frio, não é? Fica tão frio assim. Agora, consideramos um grande privilégio estar aqui esta noite com vocês, este momento de companheirismo pouco antes da Convenção dos Homens de Negócios, isto é, a convenção começará quinta-feira que vem no Ramada. Fica na rua East Van Buren, e convidamos todos a estarem lá. Haverá alguns oradores maravilhosos na convenção, e o irmão Velmer Gardner é um dos que conheço. E então, acho que tem alguns homens de negócios que vão falar. E eu creio que Jim Brown é um deles. E o Dr. Reed e, claro, o irmão Rose está sempre lá. O irmão Austin, do Texas. E assim, tenho certeza de que vocês terão grande proveito indo lá. Estamos muito animados, esperando por esta convenção. Espero que seja como da outra vez, só que maior. E lembrem-se, vão todos vocês. Todos estão convidados. E então, se for a vontade do Senhor, acho que tenho um pouco de tempo reservado que vão me deixar tentar falar de novo no café da manhã, sábado, eu acho, e na reunião domingo à tarde, isto é, querendo o Senhor. E assim considero um grande privilégio poder estar com esses grandes homens e dar testemunho ao Senhor, do Senhor, melhor dizendo. E é minha oração que Deus abençoe o irmão O'Donnell aqui e este ótimo grupo de cristãos aqui que está peregrinando, esperando no Senhor, pois de fato somos peregrinos e estrangeiros. Este não é o nosso lar, mas estamos buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. E somos apenas peregrinos, não estamos... Este não é o nosso lar, só estamos de passagem por aqui. E isso nos dá um privilégio muito grande. Talvez se eu posicionar este assim, irmão, dá-nos um privilégio tão grande... Está melhor assim? Aham. Um privilégio tão grande estar aqui, participar deste momento de companheirismo com vocês, maravilhosos cristãos. E quando soube que recebi o privilégio por estas diversas pessoas, essas igrejas que tinham, que estavam me deixando falar nelas pouco antes da convenção, pensei, é um momento maravilhoso expressar nossa gratidão pela forma como essas diversas organizações cooperaram no passado em minhas missões ao redor do mundo, as Assembleias de Deus, a Quadrangular, a do Nome de Jesus, a Igreja de Deus e as muitas e as independentes ao redor do mundo, todas elas vindo como uma e para a glória de Deus. E Deus tem feito grandes coisas entre elas e estamos gratos. E então voltar para onde podemos expressar nossos pensamentos e nosso companheirismo. E como eu estava citando ontem à noite, aqui no tabernáculo do companheirismo, onde tivemos o culto, e eu tinha um velho amigo, o irmão Bosworth. Muitos de vocês se lembram do irmão Bosworth. E ele me dizia, irmão Branham, sabe o que é companheirismo? E eu dizia, acho que sim, irmão Bosworth. Dizia, são dois companheiros em um barco. Então, sim, ele tinha senso de humor, e sempre gostei disso, dois companheiros em um barco. Assim, sempre, o cobertor se estica um pouquinho para ajudar o outro, você sabe, e isso é muito bom. Agora, estou certo de que vocês orarão por mim. E este, hoje, mandei meu filho, há pouco, ver se havia alguém que queria receber oração. Na verdade, não vim fazer cultos de cura, só para falar. Qualquer um que já me ouviu sabe que não sou pregador, mas não tenho instrução e não sei pregar. Mas eu geralmente oro pelos enfermos e ao virem, geralmente as pessoas se reúnem para receber oração. Claro, há tantos enfermos, mas domingo não mencionei nada sobre isso, pois chamei pessoas de outras igrejas para irem a essas igrejas onde eu deveria estar no domingo, para receberem oração, e achei que poderia magoar algumas das outras igrejas, então omiti isso. Agora, ontem à noite, anunciei que esta noite oraríamos pelos enfermos aqui, e querendo Deus, talvez amanhã à noite ou na seguinte, oraremos de novo pelos enfermos. Assim, estou confiante que será ótimo, que o Senhor curará todos os que estão enfermos aqui esta noite. E digo-lhe, meu precioso amigo, acima de tudo, confio que os enfermos do pecado serão curados esta noite, entende? Se o Senhor o curar da sua doença, você provavelmente, se viver mais, ficará doente de novo. Está vendo? Mas a vida eterna é o que estamos buscando. Então, isso mesmo, pois essa é a verdadeira cura. E espero que, se houver alguém aqui que não seja crente em Cristo, se torne crente esta noite. E se você está aqui e não nasceu de novo, nem recebeu o Espírito Santo, não foi cheio do Espírito Santo, espero que esta seja a noite em que isso aconteça. Se você é desviado, espero que o Senhor Jesus faça algo tão real esta noite para você aqui e aqueça seu coração de tal forma que você retorne ao companheirismo dele, pois ele está esperando de braços abertos à espera. Preguei anos atrás um pequeno sermão certa vez no Templo Ângelos, quando estavam tendo o jubileu pentecostal, os 50 anos de jubileu. Lembro-me da primeira noite em que preguei sobre santidade, em que eu creio, e não foi meu objetivo, mas, você sabe, repreendendo as pessoas e como as pessoas se afastaram do Pentecostes original, como quando no princípio, quando o Espírito Santo caiu, como aquelas pessoas viveram a vida, o que faziam 50 anos atrás. Eu disse, Roger, avançamos muito. Edificamos grandes organizações desde então. Grandes e belos edifícios e pregadores refinados. Eu disse, será que ainda temos a bênção pentecostal que tínhamos então? Estão vendo? Estão vendo? Eu disse, antigamente nossas irmãs iam à igreja. Era uma vergonha uma delas ter cabelo curto, manicure ou algo assim. Mas isso afrouxaram o padrão em algum lugar. E assim, eu estava lá um amigo meu que também é irmão pentecostal, e muitos de vocês talvez o conheçam. Seu nome é William Booth Cliburn. Bem, muitos de vocês o conhecem. E o irmão Booth é um amigo íntimo, só que não concordamos quanto a doutrinas, porque ele é um pensador tão calvinista que vai além do que eu penso. Assim, só posso pensar como calvinista enquanto isso estiver na Bíblia, entendem? E então, quando sai disso, está além do meu pensamento, não consigo mais pensar. Então, eu o vi na plataforma. Assim, quando saímos da plataforma, ele se encontrou comigo lá e olhou para mim e disse, que vergonha. Que mensagem legalista. Você tem melhor noção. Ele acabou comigo, vocês sabem. E no dia seguinte, preguei sobre o cordeiro e a pomba. E assim o Senhor realmente abençoou a pequena mensagem entrecortada. E quando saí, ele estava enxugando os olhos, vocês sabem. Disse, estava boa, mas tão simples. Tão simples, eu disse. Estava boa, disse, mas tão simples. Ele pode pregar em 7 idiomas, vocês sabem. Então, meu linguajar humilde de Kentucky era simples demais para ele. Não é de se admirar que o livro de bons modos nem chegaria aos pés dele, vejam. Então, é mais ou menos assim que tenho de falar. Simples. Creio que o Evangelho é simples. A Bíblia disse, é tão simples que nem um louco erraria. Estão vendo? Por isso, o que você tem de fazer é só se lembrar do A, B, C. Sabe o que quer dizer? Sempre creia em Cristo. Só isso que se tem de fazer. Resolvido. A, B, C. E quanto a mim, vocês estão plenamente instruídos. Assim, agora, há pessoas que estão de pé e reconheço isso. E agora eu não vim para pregar. Vou orar pelos enfermos, mas para nos alicerçar, falar sobre as Escrituras. Acho que me esgotei de pregar a outra manhã na igreja do irmão Fuller. Chamei de Tabernáculo Vida, ou algo assim. Tabernáculo da Fé. Acho que o segurei muito a outra noite. Antes de chegar à igreja, o pastor ou alguém me mandou avisar. Disse, olhe, estas pessoas gostam de ir para a cama à noite. Assim, muito raramente prego mais de 6 ou 8 horas, de modo que nunca passo disso. Por isso, lá na igreja do irmão Outlaw, a outra noite, pensei que ele quase teria de me tirar do púlpito. Então, é melhor eu ir com calma esta noite aqui. E alguns de vocês vieram de tão longe. Agora, é bom estar aqui. E antes de abordarmos a palavra, agora, falemos com o autor. Alguém disse, não faz muito, eu estava no tabernáculo do Evangelho de Fort Wayne, B.E. Rediger, ele foi um grande homem de Deus que morreu anos atrás. O Senhor abençoou muito esse irmão. Ele foi um poderoso homem de fé. Eu era bem jovem, sentava-me com Paul Rader lá e era um jovem ministro. E então a filha do irmão Rediger perdeu o juízo, enlouqueceu. Certo dia, ela estava lá no meu galpão de carvão, numa manhã de Páscoa, e me disseram, tem uma moça louca lá na igreja, e eu tinha acabado de chegar de uma campanha. Voltei lá e vi que era a filha de B.E. Rediger e a irmã Rediger sentada lá. Meu coração quase parou, e ela estava lá penteando o seu lindo cabelo longo com os dedos, clamando, um níquel é um níquel, um centavo é um centavo. Uma linda jovem, enquanto ajoelhei-me lá e disse, Senhor Jesus, tem misericórdia dela. Só isso. Ela é casada e tem 2 ou 3 filhos agora. Muito bem. Estão vendo? E tanta graça. E simples. Nós só olhamos ao longe e passamos por cima dele, honestamente, tentando achar o que está tão perto de nós assim. Nós, simplicidade, creiam, tenham fé, não duvidem. Eu estava realizando um encontro lá, esqueci o nome do irmão pentecostal que está encarregado do tabernáculo agora. E eu estava fazendo um encontro lá e cantavam este hino Somente Crer, que foi escrito por Paul Rader. E ele foi um cristão tão maravilhoso e grande mensageiro do seu dia. Eu estava sentado na salinha de estudo e o estavam cantando para eu ir à plataforma, o que fazem em todo o mundo. E eu estava sentado lá e sei que foi nessa mesma sala que Paul recebeu a inspiração para escrever o hino. E começaram a cantar Somente Crer. Oh, isso fez arder meu coração. Depois que o culto terminou, houve várias coisas grandiosas que nosso Senhor Jesus fez num encontro. Voltei lá ao lado do edifício e estava esperando. E um homem entrou. Ele disse, Senhor Branham? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, gosto de ouvi-lo pregar, mas, disse, sua gramática é tão ruim. Eu disse, sim, senhor, sei disso. Ele disse, o senhor diz algumas das coisas mais horríveis. Eu disse, sim, senhor, isso mesmo. Eu disse, não tive oportunidade de estudar. Eu disse, cresci numa família de 10, com pais pobres, e tive de ir trabalhar cedo para ajudar a cuidar da família. Nem completei a instrução primária. Ele disse, isso não é desculpa agora, o senhor é um homem. Eu disse, bem, estou tão ocupado com a obra do senhor agora que não tenho chance. Disse, ainda assim, poderia estudar por correspondência. Disse, agora, por exemplo, esta noite lá, o senhor disse, todos que estão passando por este púlpito. Eu disse, e daí? Não percebi a diferença. Eu disse, não é assim que se diz? Claro que não. Disse, deveria dizer púlpito. Eu disse, ele disse, o senhor? Eu disse, bem, tudo bem. Era sobre algo que eu tinha pronunciado errado ou algo assim. Ele disse, bem, o senhor não conhece mesmo a sua Bíblia. Eu disse, bem, isso pode ser, mas conheço o autor muito bem. Eu disse, é isso? Você sabe, não diz conhecer o livro dele, mas conhecê-lo é vida. Estão vendo? Satanás conhece a palavra dele, mas conhecê-lo, o autor da palavra. Vejam, inclinemos a cabeça agora enquanto falamos com ele em nossa humilde maneira. Agora, de cabeça inclinada, o coração com ela, há um pedido especial pelo qual gostaria que nos lembrássemos de você. Levante a mão para Deus. Em seu coração, mantenha seu pedido, dizendo, Senhor, preciso de salvação, preciso de cura, eu preciso de algo. Deus entenderá. Nosso Pai Celestial, ao nos aproximarmos da Tua santa presença esta noite, em nome do Senhor Jesus, viemos em Seu nome, porque Ele disse que, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Agora, sabemos que não podemos vir em nosso próprio nome, não podemos vir em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor ou em nome da nossa organização e esperar sermos ouvidos. Mas temos a segurança de que se viermos em nome do Senhor Jesus, Ele nos prometeu que seríamos ouvidos. E rogo esta noite, Pai Celestial, enquanto estamos reunidos aqui, nesse pequeno tabernáculo que foi dedicado ao Teu serviço, o qual Teu servo, nosso irmão O'Donnell, está pastoreando no momento, pastoreando as ovelhas que estão peregrinando nesta parte do país, rogo Tuas bênçãos sobre este pastor e sobre sua família, sobre a igreja e todas as ovelhas que pastam aqui no pasto. Rogo por cada igreja que está representada aqui, por todas as pessoas e por aqueles que não são cristãos. Rogo que esta noite se tornem cristãos. Rogo pelos homens de negócios que estão aqui, o irmão Rose, o irmão Williams e muitos outros para a próxima convenção lá. Que este pequeno estímulo destes poucos dias de um lado a outro de Phoenix e Tempe e Sunny Slopes e da região aqui seja a causa de muitos cristãos obterem uma nova firmeza, muitos desviados voltarem para Deus, muitos pecadores virem a Cristo, muitos enfermos serem curados. Concede, Pai. Fala por nós através da palavra esta noite, a verdade. A Tua palavra é a verdade. Cura todos os enfermos e aflitos, tanto no físico quanto no espírito. Estas mãos que se levantaram têm necessidade, Senhor, e rogo que supras tudo isso esta noite, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, muitos de vocês gostam de ler as Escrituras junto com os que estão lendo. Quero ler em dois lugares esta noite. Um deles está em Marcos, capítulo 16, e vamos começar com o versículo 14. E o outro está em São João, ou acho que foi o que escrevi. Deixem-me ver primeiro. Sim, São João 14, 12, é onde está a segunda Escritura. E agora, em São Marcos, capítulo 11, e começando com o versículo 14. e São João 14, 12. Agora, queremos ouvir bem a leitura, pois a palavra de Deus é o que queremos ouvir. Primeiro, Marcos 16. E depois apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. João 14, 12. Jesus falando. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eu gostaria de tomar como tema, querendo o Senhor, sobre a confirmação da comissão, como tema. E só para falar, tenho umas escrituras e anotações feitas que podem nos ajudar. Agora, confirmação da comissão. Agora, acho que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você construísse uma casa, ela teria de ser construída de acordo com a especificação, ou não confirmaria uma casa a ser construída, e você teria de derrubá-la, construí-la de novo. E acho que também, se você estivesse indo pela estrada ou no seu trabalho, e se alguém chegasse e dissesse: sou agente dos Estados Unidos, eu agora o prendo em nome do meu ofício. Agora, você tem direito de dizer a esse homem, se olhasse para ele, estaria de uniforme e distintivo. Isso ainda não faria dele um agente dos Estados Unidos. Qualquer fingido poderia usar isso. Você pode comprar um distintivo aqui em uma loja de artigos de 10 centavos, ir a qualquer bazar e comprar um uniforme ou qualquer coisa. Isso não faz dele um agente dos Estados Unidos. Para se identificar, ele tem de ter seus documentos com o selo neles, para confirmar sua afirmação de que é agente dos Estados Unidos. Ou ele não é nada até ser confirmado que é. Ele confirmou sua comissão e o faz por uma declaração selada, uma declaração para mostrar que esse homem prestou juramento. E ele foi, sua comissão foi selada com o selo dos Estados Unidos. E então, por cima do seu nome. E isso o torna, então, quer esteja usando distintivo ou esteja de uniforme. Enquanto levar esse documento, ele é o agente. E essa é a sua comissão. Apenas um distintivo e um uniforme não adiantarão. Vemos isso tantas vezes no Exército. Soube por meus irmãos e muitos dos que estiveram no exterior que muitas vezes os japoneses e os alemães e os outros países estrangeiros que estavam contra nós na guerra, se podiam pegar um soldado morto, então pegar um de seus soldados em quem o uniforme servia Ora, ele podia se passar por um soldado americano e ele tinha de ser devidamente identificado, ou eles nunca acreditariam em seu uniforme ou talvez na plaqueta que tinha no pescoço. Ele tinha de ser identificado como soldado americano, pois poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato pode usar um uniforme dos Estados Unidos. E vemos isso em todas as esferas da vida. Vemos isso hoje, talvez na rua. Ouvimos muitas pessoas dizerem que são americanas. E aqui faz algum tempo, saindo do quartel que havia lá em Jeffersonville, eu estava andando certa manhã, fazendo patrulha, e havia um sujeito bem vestido, andando pela rua, com um grande charuto na boca, um funcionário do governo. E ele olhou para mim, de manhã, cedo, de óculos escuros. Eu disse, bom dia, senhor. Ele olhou para mim e disse, foi andando. Agora, pensei comigo mesmo, eu não deveria dizer nada, mas no meu coração, ele não era bem americano, pois os princípios americanos não se baseiam em coisas assim. Certo? Companheirismo e tolerância, boa vontade. E agora, vejam, nem todos os que vivem nos Estados Unidos são americanos. Há espiões, comunistas e tudo mais. E o único jeito de se poder realmente conhecê-los, se estão certos ou não, é mesmo pelo que está dentro deles. Se o coração deles está nos Estados Unidos ou apenas sua carteira. Entendem? Depende do que é. Qualquer fingido pode ter estas pretensas credenciais e ainda assim não ser um verdadeiro artigo genuíno. É por isso que creio que todos os que cruzam o nosso caminho, chamando-se de cristãos, embaixadores enviados do céu, devem ter uma confirmação da sua comissão. Creio que deveria haver uma confirmação da sua comissão. Agora, vemos que Jesus disse aqui em Marcos, capítulo 16, que todos os que ele enviou sob comissão levariam a confirmação. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, ele não disse, eles talvez, eles sigam, ou pode ser que sigam. Ele disse, ide por todo o mundo. Agora, alguém quer tirar essa comissão de 2000 anos atrás. Mas ele disse, todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão em todo o mundo e a toda criatura. Estão vendo? E esses eram os sinais que haviam de seguir para aprovar a identificação. A Bíblia disse, o Evangelho não veio a nós só em palavras, mas pelo poder, manifestações do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e manifestando-a. Estão vendo? E por outro lado, o único jeito dos sinais de Marcos 16 poderem seguir ao crente é que o próprio Espírito Santo tome a palavra de Deus e a demonstre ao povo. É isso. Agora, a fé faz essa palavra viver. Estão vendo? A palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. Estão vendo? É ficar com Cristo na palavra. Não vão para a direita ou para a esquerda. Fiquem firme com ela. Estão vendo? E então, de fato, não é a sua palavra, é a palavra dele. E a palavra dele tem o poder e a autoridade por trás dela. Agora, esse é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, vem com a palavra de Deus, isso fará a palavra de Deus se manifestar. Ide por todo o mundo, demonstrai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que belo cenário é esse! Se nos aprofundássemos agora e ouvíssemos, essas eram as credenciais que haviam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. E ninguém tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não permitiu que Pedro, Tiago, João, nenhum dos demais, pregasse o Evangelho até esperarem na cidade de Jerusalém, até o Espírito Santo os encher. Pois é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação. Entendem? Agora, essa mesma palavra está tão viva esta noite como na hora em que foi falada. Estão vendo? Só precisamos do Espírito Santo por trás da palavra para colocá-la em ação e demonstrar o poder que ela prometeu. Cada bênção que Deus prometeu, tudo o que Ele disse, pode ganhar vida se o Espírito Santo estiver por trás da palavra, pois é o que vivifica a palavra e lhe dá vida. Entendem? E agora, sabemos que é isso mesmo. Jesus disse, estes sinais seguirão a todos que eu enviar. Outros recusam, só isso. Certamente, qualquer incrédulo, qualquer crítico da palavra pode vir com uma identificação de alguma denominação, alguma organização feita pelo homem ou algo, e dizer, sou presbiteriano, luterano, batista, seja o que for. Ele poderia facilmente identificar-se num companheirismo dessa mesma igreja denominacional por causa das suas credenciais. Mas suas credenciais só vêm de uma organização que foi formada por uma teoria e não pela palavra de Deus. Mas Deus, se Ele é enviado por Deus, estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? Jesus disse isso. Estão vendo? É um ou outro. Se tomamos o que alguma organização disse, o que alguma teoria feita pelo homem disse, eles pregarão uma doutrina dessa teoria. E então, essas são suas credenciais para a junta de diáconos. Ou seja o que for, de que estão em bom companheirismo com essa organização. Não tenho nada contra isso, entendam. Mas só estou defendendo o que Jesus disse, entendem? Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E Jesus disse em São João 14, 12, na verdade vos digo, isto é, de fato vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E como pode um homem crer que é enviado por Deus e então se virar e negar a própria comissão que Deus disse que seria? Que seria a identificação de cada pessoa que ele enviasse? Como pode um homem dizer, não existe isso de batismo do Espírito Santo? Como pode um homem dizer, não existe isso de cura de enfermos? Como pode um homem dizer, não existe isso de falar em línguas, expulsar demônios? Quando essas eram exatamente as credenciais que Jesus colocaria em cada crente que iria, que ele enviaria. Essa é a autoridade. Agora, vocês podem estudar e conseguir um PhD e um LLD, e o que mais quiserem fazer, e tudo bem. Essas são suas identificações para com essa organização, e isso está bem. Não tenho nada contra elas, gostaria de tê-las. Mas a identificação de quando Jesus envia um homem é estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? Essas são as identificações declarações de que ele foi enviado por Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como eu disse, qualquer homem fingido pode pegar um uniforme ou um distintivo, mas isso, na verdade, não é uma credencial. São as credenciais que contam, não o uniforme ou o distintivo. E há muitas pessoas, e é uma pena que eu tenha de dizer isto, mas é a verdade. Devemos ser honestos. Há muitos do nosso povo pentecostal que estão usando apenas o distintivo e o uniforme. Vejam, pois vivem tão diferente de como realmente um pentecostal deveria viver, até haver, não haver valor, só isso. E só traz censura à causa, isso mesmo, deixa as pessoas desconfiadas. Mas Jesus deu a verificação de que estaria bem, pois estes sinais seguiriam aos crentes. Isso é uma coisa. O Espírito Santo olhou para baixo, para o decorrer do tempo, e viu que homens perverteriam sua palavra e causariam isto, aquilo e aquilo mais. Assim, ele deixou isso tão claro e tão evidente que não há como contorná-lo. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, sabemos que isso é verdade. Um incrédulo pode portar estas credenciais denominacionais, mas não é o que o torna um enviado por Deus. Eles andam por aqui com todos os tipos de livro debaixo do braço, por todo o país. É isto, Jeová é isto, e tal, e tudo isto, aquilo, mas isso não faz com que seja assim. Não, Senhor. Jesus disse, testai-os pela palavra. Isso mesmo. A palavra, estes sinais seguirão. Vocês creem no poder de Deus? Oh, nossa igreja ensina que... Nossa igreja, isso não tem nada a ver. É o que a palavra de Deus diz, entendem? Sim, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A palavra viva, falada por um Deus vivo, deve estar em um ser vivo. E como pode um homem ou uma mulher que afirma ter o batismo do Espírito Santo negar o que Deus disse em sua palavra? Pois é o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. É o próprio Espírito Santo que está falando através da pessoa. Isso mesmo, tem de ser. Ele não pode fazê-lo. Sim, senhor. Agora, mas isso, um homem pode vir e dizer, tem um cartão de companheirismo, pertenço a esta ou aquela igreja. Isso ainda não o torna certo. Ele pode ter um PhD, LLD e tudo mais de alguma grande escola. Tudo bem. Nada contra isso. Isso ainda pode estar bem. Não tenho nada contra isso, mas se Deus o enviou... E se ele nega esta comissão aqui, se ele tem aquilo mais isto, maravilhoso. Mas se tem aquilo sem isto, então não adianta, entendem? Isso mesmo. Está bem se um homem usa um uniforme e um distintivo como as credenciais. Muito bem, mas ele poderia usar o uniforme e o distintivo sem as credenciais. Isso mesmo. Por isso, é a confirmação de uma comissão que tem de estar presente. Tem de estar, sem dúvida. Este incrédulo que poderia passar e dizer, bem, não creio que exista isso de batismo do Espírito Santo. Nossas escolas têm ensinado que aqueles dias já passaram. Não precisamos mais disso. E há tantos deles que creem nisso. Há tantos deles que creem sinceramente nisso. Bons homens. É porque ouvem a escola em vez de a palavra de Deus. Isso mesmo. Aqui faz um tempo, em certo lugar, havia uma mulher. Ela tinha um filho e ele tinha um chamado de Deus na vida. Parecia ter. E a pobre mãe queria enviá-lo à escola, fazer tudo o que pudesse para que ele se formasse, o que é uma boa coisa a fazer. Mas ela o enviou ao tipo errado de escola. Ela o enviou a um lugar em que começaram a ensinar contrário à palavra de Deus e ele continuou. Ela lavava roupa para ele estudar e tal, e muito tempo se passou. E por fim, ele ficou um tempo sem ir para casa. A velha mãe adoeceu. Ela ficou muito, muito doente. E ficou tão mal que o médico disse que ela não ia viver. que ia morrer. Então, ela pediu para um dos vizinhos enviar um telegrama para seu filho, para voltar para casa imediatamente, pois estavam esperando que ela morresse. E assim, o vizinho enviou o telegrama, e então o rapaz se preparou para ir. E depois de um tempo, outro telegrama chegou e disse: fique tranquilo, ela está bem. Então, vários meses depois, o rapaz chegou em casa para visitar a mãe. E ele disse, regozijando-se por ela e dizendo-lhe que tinha seu diploma de bacharelado e tudo o que ele tinha feito e como foi bem na escola. E ele disse: a propósito, mãe, disse, esqueci de lhe perguntar, disse, a senhora me enviou um telegrama faz uns 6 meses para voltar para casa. Disse, fiquei muito preocupado. E disse, fiquei tão assustado com isso. E disse, aprontei-me para vir. E então chegou outro telegrama dizendo que a senhora estava bem, que tinha sarado. E fiquei tão feliz por isso. Mãe, gostaria de lhe contar, ou mãe, gostaria que me contasse o que aconteceu. Que tipo de remédio o médico lhe deu e que médico a atendeu? Disse, gostaria de ir e comentar com ele sobre seu ótimo trabalho. Ela disse, muito bem, filho. Disse, o Dr. Jesus foi quem fez isso. Ele disse, quem? Disse, o Dr. Jesus. Ela disse, o Dr. Fulano de Tal, meu médico, veio aqui e minha febre estava tão alta que eu estava fora de mim. E disse, disseram que piorei e que ia morrer. E ela disse, sabe onde fica aquela pequena missão virando a esquina? Lá no beco? Sim. Disse, aquelas pessoas estavam tendo reunião de oração lá certa noite e disseram que o Espírito Santo lhes disse para virem aqui orar por mim. E disse, assim que oraram por mim, toda a febre passou. E ela disse, oh, filho. Ela disse, aleluia. Ela disse, estou curada. Oh, ele disse, mãe, mãe, que audácia. Ora, a senhora não deve se envolver com pessoas assim. Ele disse, ora, a senhora não deve receber essas pessoas aqui. Ela disse, oh, por quê, filho? Disse, ora, glória a Deus. Ele disse, mãe, não diga essas coisas. Disse, ora, a senhora me deixa chocado. Também. Disse, ora, a senhora não deveria dizer essas coisas. Ora, disse, essas pessoas não têm instrução, elas não sabem nada sobre a Bíblia. Oh, ela disse, como assim, filho? Disse, elas vieram e leram a Bíblia para mim, onde dizia, estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Disse, espere, já li isso muitas vezes, tenho marcado na minha Bíblia, vou lhe mostrar. Oh, espere aí, mãe. Disse, isso é Marcos 16. Sim, é aí que está, querido. Disse, Marcos 16. Disse, oh, mãe. Disse, veja, essas pobres pessoas, elas não sabem de nada. Disse, aprendemos na escola que Marcos 16, do capítulo 9 em diante, não é inspirado, entende? Realmente não é inspirado, foi acrescentado. E a pequena mãe disse, glória a Deus, aleluia. E ela, o rapaz disse, mãe, o que quer dizer com isso? Disse, só estava pensando. Disse, pensando em quê, mãe? Ela disse, se Deus me pôde fazer isso com a palavra não inspirada, o que ele poderia fazer com a que é realmente inspirada? Então, isso mesmo. Estão vendo? É isso. Oh, que coisa! O que houve? Aquela pequena missão virando a esquina tinha uma credencial, talvez não um PhD ou LLD, mas eles tinham as credenciais de Deus. Estes sinais seguindo os que creem. Jesus disse que o faremos. Eles tinham a confirmação de Deus. Eles tinham sua comissão de irem pôr as mãos sobre os enfermos e fizeram do jeito que ele disse para fazer. E eles, Deus confirmou a palavra com sinais seguindo. É uma confirmação de que foram enviados por Deus. Sim, Senhor, é verdade. Muito bem. Agora, essa é uma boa lição. pois o rapaz tinha ido estudar e de fato tinha seu PhD, mas eles tinham a confirmação da palavra. Ele tinha a confirmação de um diploma de certa faculdade, mas eles tinham a confirmação da palavra de Deus do céu, com o Espírito Santo, para sustentar o que estavam falando. Sim, Senhor, e Deus lhes deu os sinais. Sim, Senhor. Oh, como agradeço a Deus por isso. O povo de Deus sempre tem isso. Agora, sem dúvida, o incrédulo terá de ter um pouquinho da palavra de Deus para torcê-la, para ajustá-la ao credo, para torná-lo mais enganoso. Agora, vocês sabem, a maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela. Isso mesmo, lembrem-se, a primeira mentira que já foi contada tinha 95% de verdade. Quando Satanás disse a Eva no Jardim do Éden, Deus disse tudo isso. Ele admitiu, isso mesmo, tudo o que Deus disse, mas, disse, certamente não morrerás. Aí está, alguém poderia dizer, estavam aqui no tabernáculo em certa noite. Sim, todo o povo se reuniu. Sim, eles cantaram hinos. Sim, e o ministro pregou. Sim, isso mesmo. E então, sabe de uma coisa? Passaram a garrafa e todos ficaram bêbados. Errado. Estão vendo? Foi o Espírito que caiu e todos se embriagaram. Estão vendo? Foi só essa diferença, vejam, de que não estavam passando uma garrafa, mas uma bênção espiritual de Deus caiu sobre o povo. Eles cambalearam, eles caíram e agiram assim. Mas não foi uma garrafa que fez isso, foi o Espírito Santo confirmando sua palavra, com sinais acompanhando. Estão vendo? Estão vendo? Tudo parecia certo, menos a garrafa. Estão vendo? Agora, eu diria, você estava lá? Sim. As pessoas estavam lá? Sim. Elas cambalearam? Sim. Sim. Tudo isso? Sim. Tudo certo, exceto uma única coisa. Então, é assim que o incrédulo, a pessoa não identificada com Deus, ela dirá, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creio que Deus é o Pai de Jesus Cristo, creio em todas essas outras coisas, estão vendo? Mas quando se trata desta outra parte, isso foi para outro dia, estão vendo? Aí está a mentira, isso mesmo. Ele está tentando torcer um pouco da palavra certa para torná-la enganada. Nós para as pessoas. Mas o quê? Jesus esclareceu isso. Ele disse, estes sinais confirmarão a mensagem que eu enviei. Sim, Senhor. Fui pregador batista no passado, ainda amo o povo batista, mas descobri outra coisa, estão vendo? Agora, não é exato, a igreja pentecostal, não digo que seja perfeita, que não tenha nada, mas é o melhor que temos, então vamos continuar com isso. Só isso, eles creem, alguns deles podem não ter fé suficiente, estou na mesma situação, sem fé suficiente para fazer todas as palavras se cumprirem, mas nunca ficarei no caminho de alguém que tenha fé suficiente para fazê-la se cumprir. Nunca me esconderei atrás da incredulidade, dizendo que não pode ser feito. Se o homem pode tomar a palavra de Deus e confirmá-la com o poder de Deus, eu digo glória a Deus. Senhor, eleva-me e deixa-me ficar pela fé na terra da mesa do céu. Sim, certamente ficarei com isso. Eles só ficam um pouquinho para se encaixar com seu credo, mas o servo de Deus tem o sinal dele. Exato. No Antigo Testamento, havia um homem, quando alguns não sabiam assinar seu nome, então eles tinham um selo e era um sinal. Eles selavam assim, estava terminado. Um selo é um trabalho terminado. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. É um selamento, uma obra terminada, de que Deus viu você, reconheceu sua fé, que você professou nele, derramou o Espírito Santo e o selou até o dia da sua redenção. É um sinal de que Deus lhe deu o Espírito Santo. Isso mesmo, e confirmou a fé que você tinha dentro de você. E está dando confirmação disso, dando-lhe o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que crerem. Exato. Se ele negar, este homem que está andando por aí dizendo, agora não deem ouvidos a essas pessoas. Você foi a um tabernáculo a outra noite? Sim, aham. Bem, nós pertencemos a tal e tal. Eles não passam de um bando de gente sem valor. Sabiam que Paulo disse a Agripa, no caminho que é chamado heresia, esse é o caminho em que adoro o Deus de nossos pais. Sabem o que é heresia? Sim, isso mesmo. Não disseram a Jesus, agora sabemos que estás doido? Doido significa louco, estão vendo? Um caminho que parece loucura, porque você passou da morte para a vida. Você não é mais do mundo, mas foi separado do mundo, está vendo? E, portanto, sua mente é espiritual, e você pensa nas coisas de cima e não nas coisas que acontecem aqui na Terra. Suas afeições estão nas coisas que são de cima. Agora, se esta pessoa nega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, agora notem, vocês os ouvirão dizer, ó, ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo? Bem, dizem, ele é o mesmo de certo modo. De que modo? Estão vendo? De que modo? Bem, eu não creio que ele ainda salva, estão vendo? E quanto à cura? Ah, não, ele não faz isso. Agora, quando ele esteve aqui na Terra, disseram, ele pode curar, mas não pode salvar. Agora dizem, ele pode salvar, mas não pode curar. Vejam, é só o diabo tomando partidos opostos. Mas se ele é Jesus Cristo de fato, o ungido, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo curador, o mesmo. Não é você que faz milagres. Não, querem dizer, deixe-me vê-lo fazer isso. Agora, Deus nunca disse para eu fazer isso. Ele já fez. A única coisa que me cabe fazer é tomar a palavra dele e me apegar a ela, e ele fará acontecer. Isso mesmo, exatamente. Não é você, é o Deus que está em você. Como Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz a obra. Na verdade, vos digo que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai. Isso, o Filho o faz igualmente. Ele observava primeiro para ter uma visão o que o Pai lhe dizia. São João, creio eu, 5:19, você lerá isso, 5:19, sim, se lerem, ele disse, o que o Pai me mostra para fazer isso, também faço. Agora, vemos então que se ele nega, dizendo que Jesus Cristo não é o mesmo, só há uma coisa que ele não pode ser, em que ele pode ser diferente, que é num corpo físico, corporal, entendem? Agora, no corpo físico, corporal, Deus ressuscitou esse da sepultura ao terceiro dia e está assentado à destra da sua majestade nas alturas, no seu trono. Jesus venceu, ocupou o trono de Deus. Nós, os que vencermos, nos sentaremos com ele em seu trono, pois seu trono é o trono de Davi, onde ele reinará aqui na terra. E agora, à destra de Deus, à destra de seu poder e majestade, Jesus reina. Agora, lá, ele é o sumo sacerdote para fazer intercessão sobre nossa confissão quando aceitamos sua palavra, cremos nela no coração, a recebemos aí e não nos retratamos, mas cremos exatamente o que vai acontecer. A verdadeira descendência de Abraão ficará firme nessa palavra. Não importa quanto tempo leve, ele fará com que aconteça. Não há oscilação nela, em parte alguma. Ele fará com que aconteça, isso mesmo. Agora, um fingido dirá, não, não é assim. Então, enquanto eles negam esta comissão, isso mostra que eles não podem mostrar eles que a comissão deles está selada. Eles não podem demonstrar, porque negam. Se, e como um oficial, eu diria, bem, aqui, sou agente dos Estados Unidos. Sei que sou agente e aqui está uma lei que diz que um oficial deve levar esta credencial selada com o selo dos Estados Unidos. Você diz, bem, isso foi para um tempo que já passou. Não precisamos disso hoje. Ele é um fingido, é só isso. Ele não está certo, ele não é comissionado, ele não é enviado. E qualquer pessoa que negue, dizendo que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, qualquer pessoa que negue que este sinais seguirão os que crerem, está tentando se safar com algum tipo de documento de ordenação sem o selo da comissão. Exatamente agora. Certamente que é a verdade. Não pode ter sido enviado por Deus, pois está negando o próprio selo. Isso, a própria confirmação da comissão que ele deveria ter. Se um oficial dissesse, você não precisa ter esse selo, você mesmo tem. Aqui está, no livro que diz que você deve ter esse selo. Aqui está nas leis dos Estados Unidos. Diz que um agente deve portar este selo. E se ele não tem esse selo, de fato, ele não é agente. Não o recebam, pois ele não é agente. Porque a lei do livro diz que ele deve portar esse selo. Jesus disse, estes sinais os seguirão. Não deveriam, talvez, alguns deles seguirão. Disse, eles seguirão aos que crerem. Essa é a confirmação da comissão de que eles foram enviados. Amém. Gosto disso. Faz-me bem saber disso. Sim, Senhor. Assim, sei que essa é a comissão que veio ao meu coração. O selo do Espírito Santo. Isso mesmo. Eu sei, todo crente que realmente é crente, ele vê um homem que nega essa eficácia dela. A Bíblia disse, nos últimos dias teriam aparência de piedade e negariam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não receba isso de modo algum. Certo. Terão grandes igrejas e boas denominações e grande esplendor e grande beleza e tal. Olhem, aqui, a outra noite, aqui em Phoenix, um bando dessas mocinhas, mocinhos lá, dançando esse novo boogly-woogly, seja lá como chamam isso, e ficaram tão alucinados no espírito disso que saíram às ruas. Os policiais tiveram de levá-los. Tão influenciados sob o poder do diabo. Sim. E então, isso é popular. Mas deixem que um homem dance no Espírito uma vez sob o poder do Espírito Santo. Isso mesmo, é isso. Os sinais de Deus seguirão aos que creem. Sim, não pode dizer que é enviado por Deus e então negar sua comissão. Notemos alguns dos que Deus enviou para ver se ele sempre identificou seus crentes. Agora vejam, tomemos Moisés. Moisés tinha um chamado na vida, isso é verdade, mas não tinha sido enviado. Ele pensou que tinha sido enviado e vejam como fracassou. Mas quando Deus o enviou da sarça ardente, quando ele esteve na presença do seminário de Faraó, ele saiu com suas credenciais. Não funcionou. Deus não a reconheceu. Vejam, ele foi lá e matou um homem sem ser comissionado a fazê-lo e teve de fugir do Egito. E ele foi lá e afogou todo o exército egípcio com a comissão para fazê-lo e nada foi dito sobre isso. Essa é a diferença. Matou um homem e teve de fugir. Oh, que condição ruim ele estava, porque o fez sem comissão. Mas ele foi lá com uma comissão e afogou todo o exército. Conseguiu glória a Deus por ele. Estão vendo? Como Deus faz as pessoas agirem de forma ridícula. Aquele ancião, agora dignificado, saiu de lá com todos os tipos de diplomas universitários, mas, ele não pensaria nisso, aqui com 80 anos. E na manhã seguinte, lá vai ele em direção ao Egito, com sua esposa montada numa mula, com o filho no quadril, indo junto, com a barba comprida, esvoaçando assim, e uma vara torta na mão. Para onde vai, Moisés? Estou indo ao Egito para conquistar. Invasão de um homem só. Por quê? A questão é que ele o fez. Certo? Como um homem indo conquistar toda a Rússia. O que foi? Ele fugiu. Quando era o oficial de alta patente, o oficial mais graduado que havia depois do faraó do Egito, ele fugiu do Egito porque não tinha comissão para libertar os filhos de Israel. Mas então ele voltou com um homem contra tudo aquilo com a comissão e o fez. Por quê? Ele tinha uma comissão. Ele tinha uma confirmação dela. Ele podia provar que Deus o havia enviado. Amém! Com que vais fazer isso, Moisés? Esta velha vara torta que tenho na mão. Vais fazer o quê? Esta é a minha comissão. O quê? Deus me deu dois sinais para realizar diante deles. É isso. Ele me disse para ir fazer isso. Disse, estes sinais seguirão se eu for lá. Jogue adiante de Faraó. Veja o que acontece. Ela se transformará em serpente. Então diga, assim diz o Senhor Faraó, deixa ir o meu povo. Moisés foi e a jogou no chão. Os magos vieram, fizeram o mesmo. Então Deus confirmou sua comissão. Sua cobra comeu as demais. Já pensaram para onde foram aquelas cobras? Para onde? O que aconteceu com aquelas varas? Estavam todas em uma só vara, estão vendo? Ela as comeu, a cobra de Moisés. Porque o que foi? Uma confirmação. Amém, aleluia. Ele recebeu uma confirmação da sua comissão. Ele a cumpriu. Ele tirou os fios e o Mar Vermelho bloqueou o seu caminho e cedeu. Porque ele tinha uma comissão e uma confirmação dela. Deus estava com ele e operou sinais e prodígios. Mas onde, se um homem é comissionado pelo Deus sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus estará com essa comissão sobrenatural. Não é o que você aprende em PhD e LLD e álgebra e todas essas coisas? Isso confirma sua boa gramática e seu discurso no púlpito quando você diz amém como um bezerro. Mas deixe-me dizer-lhe algo, mas quando você tem a confirmação da comissão de Deus dada a você pelo Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que crerem. Desculpem por essa expressão. Confirmação. Deus confirmou, pois ele era o Deus sobrenatural. Deu poder sobrenatural para uma libertação sobrenatural. Eu creio. Deus hoje não vai libertar seu povo pela instrução. Ele nunca prometeu fazê-lo. Ele não vai libertá-los pela teologia. Ele nunca prometeu fazer isso. Não vai libertá-los pela ciência. Ele nunca prometeu fazer isso. Não vai libertá-los por denominação. Ele nunca prometeu fazer isso. Mas ele os libertará pelo poder, poder sobrenatural, de mudar a vida deles e moldá-los a filhos de Deus. Amém. Moisés tinha uma comissão. Ele tinha sinais para confirmar sua comissão. Agora, Jesus, da mesma forma, disse estes sinais. Moisés disse, que posso lhes dizer? Como lhes direi que o Deus de seus pais enviou? Disse, o que tens na mão? Disse, uma vara. Disse, jogue-a no chão. Põe a tua mão no teu seio, tira-a. Prega a cura divina para eles. Isso é uma confirmação. Claro, eu te darei dois sinais. Agora, esse mesmo Deus não pode mudar. Quando ele enviou sua igreja para libertar o povo dessa escravidão egípcia infernal que em tudo aprisionou as pessoas hoje, ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Não tenham medo de apresentar essa palavra aí, pois é a verdade. É a palavra de Deus. Não permitam que o diabo lhes diga que ela não é bem assim, pois não é certo. Ele cumpre sua palavra. Agora, creio nisso com tudo o que há em mim. Elias foi enviado. Posso vê-lo aquela manhã. Imagino que ele e Jezabel tenham tido alguns atritos. Mas aqui estava ele, indo aquele dia, um homenzinho careca e de barba longa, indo aquela manhã por aquela estrada para Samaria, aqueles olhos fixos no céu, um sorriso no rosto, aquela velha vara batendo no chão. Mas, irmão, ele tinha assim, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele chegou à presença do presidente ou do rei, disse, nem mesmo orvalho virá do céu até que eu o chame. Porque foi isso? Ele tinha uma comissão. Choveu no dia seguinte? Não, ele teve uma confirmação dela. Estão vendo? Disse, suba lá, Elias, e sente-se. Ordenei que alguns carregadores e servos venham alimentá-lo. Assim, os corvos o alimentaram. E enquanto ele estava lá na montanha, certo dia, o rei disse, ah, esse sujeito não está com nada. Enviarei 50 homens. Creio que ele não passa de um velho fanático. Não ouvimos por aqui, falando de Jezabel, minha esposa, usar pintura e tal, falando sobre toda essa vida moderna e sobre viverem segundo o exemplo da primeira dama, como muitos de nós pentecostais fazemos. Sim, isso mesmo. Nossas mulheres pentecostais, esses grandes cortes de cabelo armados e tal. Sim, sim. Usando pintura, maquiagem, usando shorts. E a Bíblia disse, é abominação à vista de Deus. Como podem fazer isso? Isso mesmo. Ora, sabe, se você afirma, irmã, você algo decaiu, se você pode usar cabelo curto, e a Bíblia diz. Agora, muitas de vocês, mulheres pentecostais, não usam maquiagem. Não há nada na Bíblia sobre isso, mas daí você corta o cabelo. E a Bíblia disse que uma mulher que corta o cabelo é desonrosa. Isso mesmo. Eu uso shorts ou estes pequeninos que estão bem. Seja o que for, parece roupa de homem. E a Bíblia disse que qualquer mulher que vestir roupas assim é uma abominação aos olhos de Deus. Em outras palavras, isso cheira mal para Deus. Tem má aparência. E então, se você tem o Espírito Santo em você, o qual é Deus, como pode usar isso e ainda afirmar ter o Espírito Santo? Ora, sua própria vida confirma que há algo errado com você. Isso mesmo. Sei que isso machuca, mas eu lhes digo qual é o problema esta noite. Precisamos ser mais machucados. É do que precisam, de apanhar mais. Isso mesmo. É o problema. Nós cedemos nessas coisas. Irmão, deixe-me dizer-lhe, você tem de aprender o ABC antes de subir mais. Veja, é exatamente isso. Sempre crer que a palavra de Deus está certa. Não importa o que seja, apenas compare com isso. Sim, senhor. Elias sentado no topo da montanha lá e Deus disse, agora você não será incomodado. Disse, vou andá-lo lá para cima até que essas pessoas se arrependam. Oh, Acabe disse, não temos de nos arrepender. Esse velho fanático, ele não sabe do que está falando. Ele é um desses velhos santos, roladores. Nossa, só, deem-me 50 homens selecionados, vão lá e tragam aquele velho fanático. Posso ver esse oficial comissionado dizer, sim, senhor, tenho sua comissão, senhor. Vou trazê-lo de volta. Lá vem ele, marchando, o ferro batendo no chão, estas grandes espadas e lanças, e 50 homens selecionados da guarda de Acabe foram subindo a colina assim. Lá estava Elias, sentado ao sol quente, olhando em volta assim. Disseram, ei, viemos atrás de você, rapaz. Temos nossas credenciais aqui. Somos guarda-costas de Acabe. Viemos atrás de você. Vamos levá-lo de volta. Ele se levantou e disse, sim, também tenho algumas credenciais. Se sou homem de Deus, que caia fogo do céu. O que foi isso? Foi uma confirmação. Sim, senhor. No Monte Carmelo, quando ele teve o confronto entre os falsos deuses e o verdadeiro Deus, ele apresentou o sacrifício. Foi até lá e disse, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E eu sou teu servo e conforme a tua ordem fiz todas estas coisas. Pregue a palavra conforme a tua ordem, Senhor, a todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Tua ordem. Agora, Senhor, que se manifeste que tu me disseste para fazer isto. Tu me comissionaste a fazer isto. Agora confirma, Senhor. E nesse momento, fogo caiu do céu. Foi uma confirmação disso. Ele estava com a palavra. Estão vendo? Deus sempre confirma a sua palavra. Ele dá a confirmação da sua palavra. Agora sabemos que isso é verdade. Oh, quantas vezes isso. Temos diversos personagens aqui que poderíamos continuar citando, mas para poupar tempo, Jesus, quando veio à terra, e disseram, sendo ele homem, se faz Deus a si mesmo? Oh, que coisa! Bem sabemos quem ele é, nasceu ilegítimo. Ora, ele nem conhecemos sua mãe, Maria e José. Eles tiveram esse filho, Jesus disse, se não faço as obras de meu pai, então não acrediteis em mim. Não credes que eu sou o Messias? As obras que eu faço confirmam o que eu afirmo. Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, então crede nas obras, mesmo que não possais crer em mim. Isso foi uma confirmação. Como isso caiu para eles? Claro. Disse, Deus, a quem Deus envia, Deus protege. Deus confirma a palavra. Se Deus enviou um embaixador a algum lugar para fazer algo, ele tem de estar por trás dessa comissão. Isso mesmo. Ele disse, se não faço as obras de meu pai, então vós não acrediteis em mim, mas, disse, as obras que eu faço confirmam a minha comissão. Amém. Isso com certeza os acertou, não é? As obras que eu faço. Sim, sim, senhor. Se não, Se não podeis crer que fui enviado por Deus, então devem crer nisso. Nas obras que eu faço, ou deixai-me ver vós fazerdes as mesmas obras. Aí está. Se não credes em mim, isso... Oh, que coisa! Houve alguns deles que creram nele. Quando a mulher, junto ao poço, viu seu sinal messiânico, ela disse, sabemos que o Messias faz isso. Foi e disse ao povo, disse, vinde e vede quem encontrei, um homem que me contou os próprios segredos do meu coração. Não é esse o Messias? O velho Natanael, quando voltou com Filipe e Jesus, chegou na presença de Jesus e Jesus disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, ele era um homem treinado, pois conhecia a palavra. Ele sabia que o Messias seria um Deus profeta. Assim, eles sabiam que Moisés tinha dito isso. O Senhor teu Deus levantará um profeta. Ele também sabia que Deus disse, se entre vós houver alguém que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, o confirmarei. Se o que ele diz acontece, então crede. Estão vendo? Eles queriam descobrir se ele era. Eles sabiam que haveria de se levantar um profeta naquela época e queriam saber quem ele era. Então, ele chegou perante Filipe e Filipe lhe disse o que fazer, ou melhor, Filipe o levou à presença de Jesus. E quando chegou diante de Jesus, Jesus disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Como me conheceste, Rabi? Disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus? Lá estavam suas credenciais. Uma mulher junto ao poço, quando ele a encontrou ali de pé junto ao poço, ele disse, traze-me de beber. Ela disse, não é costumeiro. Tu estás saindo por completo da nossa tradição aqui. Temos segregação. Nós, judeus e samaritanos, não temos companheirismo uns com os outros. Tu, sendo um homem, um judeu, e eu, uma samaritana, como é que me pedes para te prestar um favor, trazer-te de beber? Ele disse, mulher, se soubesses com quem estás falando, me pedirias de beber. E ela disse, ora, o poço é fundo. Tu não tens com o que atirar. Ele disse, as águas que eu dou, não estão nesse poço. Prosseguiu. A conversa se estendeu por um tempo. Vejam, até ele, o que ele estava tentando fazer? Fazer contato com o espírito dela. Então, ele viu onde estava o problema dela. Disse, vai buscar teu marido e vem cá. Queria que ela soubesse quem ele era. Disse, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, isso mesmo. Tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Disse, sabemos que quando o Messias vier, ele fará isso. Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela foi à cidade, foi confirmado para ela. Ela foi à cidade e disse, vim de ver um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o próprio Messias? Isso não é uma confirmação de que ele é? Jesus disse, as próprias obras que eu faço confirmam a minha comissão. Isso mesmo, Deus o enviou. Ele havia de ser esse profeta. Sabem, disseram a João, és tu Elias? És um dos profetas? És tu aquele profeta que havia de vir? João disse, não sou, mas ele está no meio de vós, em algum lugar. Ele provará a si mesmo quando vier, porque Deus o vindicará. Exatamente isso. Se um homem é enviado por Deus, Deus está obrigado a vindicar essa pessoa. É exatamente isso que ela foi enviada. Oh, sim, uma confirmação. O homem que nasceu cego tinha um testemunho muito convincente de que ele era o Messias. Agora, o pobre homem, ele não... Quando todos aqueles teólogos o rodearam numa multidão lá e disseram, ei, sabemos que nasceste cego. Disseram, sabemos que nem tinhas globos oculares nas órbitas. Disseram, sabemos que nasceste cego. Ele disse, quem te curou? E ele disse, o homem me disse que eu estava curado. Disse, sei que ele me curou. Disse, eu sei. Disse, bem, agora esse homem é pecador. Sabemos que ele é pecador, pois não se uniu à nossa organização. Ele não veio do nosso jeito. Ele não ensina a nossa doutrina. Ele está contra nós. Disseram, nós sabemos que ele não pode ser Deus. Sabemos que há algo errado com ele, pois não concordou conosco. Disseram, o homem é pecador. Agora, este pobre cego não podia debater esse ponto. Ele não era teólogo, ele não podia debater esse ponto. Ele disse agora, mas ele também tinha um argumento muito convincente. Ele disse, se é ou não pecador, não sei. Mas o que sei é isto. Amém. Havendo eu sido cego, agora vejo. Já ouvi pessoas dizerem que este era um bando de loucos. Algumas pessoas me disseram, quando recebi o Espírito Santo, que perdi o juízo. Bem, se é isso ou não, não sei. Mas há uma coisa que sei. Havendo eu sido pecador, agora sou salvo. Isso mesmo. Havendo sido perdido, agora fui achado. Podem chamar de fanatismo do que quiserem, mas é uma confirmação para mim de que ele ainda é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo. Sim, ele tinha a evidência. Ele tinha um discurso muito convincente de que ele era, ele era o Filho de Deus, pois ele tinha feito globos oculares em um homem que não tinha globos oculares. Sim, senhor. Em outras palavras, o cego poderia dizer, frequento sua igreja todo esse tempo, não vejo nada assim acontecendo por aqui. Então, se ele criou globos oculares, não há criador senão Deus. De onde poderia vir? Vejamos vocês fazerem isso. Vejamos como vocês fazem isso. Eles tiveram de se calar. Eles falavam de um Deus sobrenatural, o grande criador dos céus e da terra, e que não podia criar uma boa vida. Estão vendo? Aí está, que não podia criar nada. Mas aqui veio Jesus e pôs globos oculares em um homem que não tinha globos oculares, que nasceu cego. Eu lhes digo, isso é convincente. Tente provar para saber. Isso mesmo. Então, ele tinha a evidência de que ele era. Isso mesmo. Imagino Paulo lá aquela noite, quando estiveram 14 dias e noites sem lua, estrelas ou nada naquele mar. O coitado, arrastando aquelas correntes pelo convés daquele velho navio inundado. E quase a ponto de naufragar, eles tinham jogado fora toda a comida e tal. E os marinheiros não comiam há muitos dias. E arrastando estas correntes, falando de um Jesus que uma vez viveu, falando de um Jesus que foi crucificado. Imagino que aqueles soldados e marinheiros disseram, oh meu Deus, cale a boca. Continuou andando, dizendo, mas sabem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, andando pelo convés, puxando aquelas correntes. Disseram, olhem este sujeito acorrentado, indo lá para César, para Roma, para ser condenado. O homem vai ter de morrer e fica falando algo sobre religião. Oh, cale a boca. E continuaram indo devagar. Mas certa noite, quando não havia mais esperança, oh, que coisa. A cada relâmpago, a cada onda, 10 mil demônios se punham naqueles mares, diziam, nós o pegamos agora, Paulo. Oh, você irá se retratar. Não, senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo, sei que ele me disse para ir a Roma. Aqui está o navio balançando, quase a ponto de naufragar. Imaginem só, o sol, a lua ou as estrelas não brilhavam há 15 ou 14 dias. Essa é uma condição ruim. Um velho navio inundado, prestes a naufragar, tudo mais. Ele estava no porão do navio certa noite, orando, sem dúvida, e veio uma visão. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse, Saulo, não temas, está tudo bem. Lá vem ele, correndo, com uma comissão, sacudindo aquelas cadeias, dizendo, coragem! Tenham boa fé, pois o Deus a quem sirvo enviou o seu anjo ontem à noite. Tive uma visão e ele me disse para não temer, pois não haveria perda de vidas neste navio. Portanto, irmãos, comam alguma coisa e se regozijem. Está tudo bem. Imagino que se sentiram um tanto estranhos. Mas quando viram o velho navio encalhado lá na enseada, isso confirmou que Paulo foi enviado por Deus e sabia do que estava falando. Deus confirmou. Se entre vós houver um profeta e o que ele disser acontecer, então ouvi-o, porque estou com ele. Isso mesmo. Quando os nativos desta ilha, os habitantes, quando o viram pegando gravetos, disseram, deve ser algum terrível homicida com todas essas correntes nele. Pobre Paulo, prestes a congelar e suas roupas molhadas, veio aqui e pegou um monte de gravetos e começou a colocá-los no fogo. E uma cobra o mordeu na mão, a qual que coisa, o teria matado rapidamente. Paulo olhou para ela assim e disse, Deus, tu me disseste que eu ainda teria de ir a Roma. Sacudiu-a no fogo e voltou e pegou mais alguns gravetos. Disseram, vejam-no cair morto. Em pouco tempo eles mudaram, porque sua comissão foi confirmada. Disseram, ele é um Deus que desceu do céu. Isso. Ele teve confirmação, pois Jesus disse: pisarão na cabeça de serpentes e escorpiões e nada lhes fará dano. Sim, Senhor. Ele tinha a evidência para provar isto. Agora, tenho de me apressar, amigos. Eu ficaria aqui com vocês a noite toda, assim, mas só mais umas coisas. Agora, o profeta disse: virá um dia que não se poderá chamar dia ou noite. Um dia sombrio, nebuloso, enevoado, mas, disse, ao cair da tarde haverá luz. Isso mesmo. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, S-O-L. A civilização viajou do Oriente para o Ocidente, mas quando o F-I-L-H-O ressuscitou, a luz caiu sobre o povo oriental. Agora, tivemos um dia de organização, denominações e pessoas aceitando Cristo e tinham luz suficiente para poder saber que Ele era Deus. E andaram na luz e tal. Construíram igrejas e belas catedrais e escolas e tal. Isso foi bom. Mas lembrem-se, foi prometido que todas as nuvens se dissipariam ao cair da tarde. É o entardecer agora, e quando as nuvens se dissiparem, esse mesmo Filho, F-I-L-H-O, que fez seu poder brilhar através do Espírito Santo sobre o povo oriental, nos últimos 50 anos, dissipou as nuvens de denominações e tudo mais, e derramou o Espírito Santo sobre o povo ocidental. Que o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sinal, as mesmas luzes, o mesmo poder, a mesma evidência, tudo igual ao que foi. E o Evangelho tem sido pregado com poder e demonstração em qualquer lugar nos países. Isso mesmo, por todo o mundo, sinais e maravilhas estão seguindo os crentes. Aqui, anos atrás, disseram, esse bando, disseram, ora, vocês nunca conseguirão. Disseram, eles nunca conseguirão superar. Disseram, são só um grupinho lá na rua, em algum lugar, com uma lata em algum lugar, tocando um pequeno pandeiro. Mas, irmão, essa mensagem, com pessoas de coração faminto que sacrificaram o alimento de seus filhos e tudo mais, e têm patrocinado esses missionários a ponto dela ir do leste a oeste, de norte a sul, a qualquer nação que vá, há fogos pentecostais ardendo com o poder do Espírito Santo. Já estive tão longe nas selvas, onde as pessoas não sabiam qual era a mão direita e a esquerda. Elas não conheciam nada de Deus, além de alguma estátua lá. Isso mesmo, eu ficava lá e expunha a palavra exatamente. Então o Espírito Santo realizava os sinais e mostrava, dizia às pessoas quem elas eram, os segredos do coração delas, mostrava-lhes que Jesus disse, também fareis as obras que eu faço. Este homem, não sei o nome dele, mas vou soletrá-lo, e vocês interpretem para mim. Eu tinha de soletrar, talvez, esse tanto para sair assim. Amém. Isso mesmo. Eles se sentavam e olhavam. Eu dizia, agora, Jesus disse, também fareis as obras que eu faço. Este foi o seu sinal messiânico. E Jesus está tão próximo de vir à Terra agora que seu poder começou a se apoderar das pessoas e colocando-as em ordem, aprontando-as para a noiva, aprontando-as para serem arrebatadas no arrebatamento. Uma igreja que se encaixará exatamente para ser arrebatada. Através do seu poder, atrairá todos os demais da terra que nasceram de novo. Jesus está vindo. Como minha mão diante da parede formaria uma sombra, aproximando mais. Essa sombra ficaria cada vez mais intensa quanto mais minha mão se aproximasse. E depois de um tempo, a sombra e minha mão se tornariam um. E a igreja começou no tempo de Martinho Lutero, sob justificação, sob Wesley, através da santificação, e agora no batismo do Espírito Santo com os pentecostais, a restauração dos dons. E desse povo pentecostal, ele está tirando esse remanescente aqui para mostrar Jesus Cristo, refletir sua vida exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente, exatamente quando as luzes do entardecer brilham, exatamente. Vejam, num sinal científico, nós o temos em Washington, D.C., essa mesma coluna de fogo. Quantos já a viram? Essas luzes? Claro, em todo lugar. Estão vendo? Estão vendo? Essa mesma coluna de fogo que se encontrou com Paulo a caminho de Damasco. Jesus, quando ele esteve na terra. Qualquer um sabe que Cristo, que a coluna de fogo, o anjo do Senhor que levou Israel do Egito para a terra prometida, foi o anjo da aliança. Qualquer um sabe disso. Claro. Bem, esse foi Cristo, pois a Bíblia disse que Moisés escolheu por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. E ele foi com Cristo antes dele se tornar carne e seguiu essa luz. Jesus, quando esteve na terra, disse: "Eu vim de Deus e vou para Deus." Eles o crucificaram. Ele foi o Salvador que morreu pelos nossos pecados e os sepultou. Ele ressuscitou e subiu ao alto. E meses depois, Paulo estava a caminho de Damasco e foi derrubado por uma luz. Um grupo de soldados com ele, nenhum deles a viu. Nenhum deles a viu, exceto Paulo. Mas foi tão proeminente para ele que ele cegou os olhos. Ele ficou cego por um tempo. E ele olhou lá em cima e aquela grande coluna de fogo pairando diante dele e disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele disse: "Quem és, Senhor?" Ele disse: "Eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Agora, esse mesmo Espírito Santo, nós o encontramos bem aqui entre o povo pentecostal hoje, à luz do entardecer. Bem aqui entre o povo pentecostal. O quê? Pregando o mesmo evangelho, dando vindicação do mesmo evangelho. Os mesmos sinais que seguiram lá são os mesmos sinais que seguem agora. E se essa coluna de fogo ou luz que temos conosco não produzisse o mesmo Espírito e a mesma evidência que produziu quando estava em Jesus Cristo, então seria a coluna de fogo errada, o Espírito errado, seria a coisa errada. Mas se ela produz e faz exatamente o que Jesus fez quando ele disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Certo? Fará mais do que isso, porque eu vou para meu Pai. A King James diz maiores, mas vejam no original, diz mais. Não se poderia fazer nada maior. Ele ressuscitou os mortos e parou a natureza e tudo mais. Mas ele podia fazer mais disso, pois o Espírito Santo não estava somente em um homem, Cristo, o Filho de Deus. Estava na Igreja Universal. Mais do que isto fareis, porque eu vou para meu Pai. Oh, que coisa! O mesmo ministério dele sendo representado aqui nos últimos dias. Que tipo de ministério ele tinha? Olhem para ele, como lhes tenho trazido, provado a eles. Consideremos um judeu. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Os primeiros homens que o aceitaram foram André e Filipe. Não sei o que aconteceu naquela conversa, na casa com Jesus aquela noite, quando eles o seguiram. Mas no dia seguinte, André estava totalmente convencido de que esse era o Messias. Ele lhe mostrou algo a ponto dele ir de imediato a Pedro, seu irmão, ou Simão, e dizer: "Não, venha agora e vamos ver se é isso." Ele disse: "Achamos o Messias." Posso imaginar Pedro dizendo então: "Bem, André, deixe-me dizer-lhe uma coisa, filho. Agora, você sabe que nosso velho pai foi um bom fariseu e ele nos disse, lembro-me de estar sentado ao lado do barco um dia. Ele me disse, agora, Simão, papai esperava ver o Messias. E sem dúvida, antes do Messias vir, haverá todo tipo de coisas acontecendo. Todo tipo de ismos se levantarão. Mas deixe-me ter certeza." E houve. Oh, sim. Pessoas vieram, desviaram, milhares e pereceram e tudo mais. Mas ele disse: "Mas deixe-me dizer-lhe, temos de ficar com a palavra, Simão." Agora, a Bíblia diz: Moisés, nosso servo, servo de Deus para nós, nos disse que o Senhor, nosso Deus, levantaria este Messias e ele seria um profeta como Moisés. Agora, Simão, se ouvir em seu dia, estou muito velho agora, eu não ouvirei em meu dia, mas se você ouvir em seu dia, lembre-se, ele será o Deus profeta. Assim, Simão tinha isso no coração. Ele disse: "Muito bem, André, irei à reunião." Assim que chegou à presença do Senhor Jesus, ele disse: "Teu nome é Simão. O de teu pai era Jonas." Isso bastou. Ele recebeu as chaves do reino. Esse foi o sinal do Messias. Aqui veio outro judeu firme e disse: "Agora esperem aí. Se o Messias tivesse vindo, ele teria descido pelos corredores do céu e vindo ao nosso grande e belo templo que construímos aqui em algum lugar, como outras pessoas por aqui creem que ele virá a algum templo. E ele virá aqui e iluminará bem aqui, e os anjos estarão batendo as asas, tudo. Eles dizem que este é o Messias, este é o Messias, este é o Messias. Será assim?" Posso ouvir Filipe dizer: "Espere aí! Você não está sendo bíblico nisso. Fique com a palavra. O que Moisés nos disse que o Messias seria? O Senhor teu Deus levantará um profeta. Lembra-se daquele velho que ficava lá, chamado Pedro? Simão? Sim. Aquele sujeito que não tinha instrução? Sim. Lembro-me dele. Sim. Lembro-me dele. Você comprou o peixe dele e ele não pôde assinar seu recibo? Sim. Bem, lembro-me dele, sim. Ora, quando ele se aproximou, conhece o pai dele? Bem, claro, conheci sim seu pai, muito bem. Ele era um verdadeiro fariseu, sim, um verdadeiro estudioso, sim. Bem, quando Simão se aproximou dele, ele lhe disse qual era o seu nome e qual era o nome de seu pai. Agora acho que você ficou doido. Deixe-me ir ver. Ele nunca lerá minha mente. Vou descobrir. Foi até lá à presença de Jesus. E Jesus disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse: você lhe disse que ia me buscar? Disse: não. Ele disse: Rabi, que significa mestre ou professor, quando me viste? Acabei de chegar a esta reunião esta noite. Quando me viste? Disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Que olhos! Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas lá estavam aqueles importantes irmãos denominacionais lá de pé, disseram: sabem de uma coisa? Ele faz isso por Beelzebú. Estão vendo? Eles tinham de dar satisfação à congregação deles. Eles tinham as credenciais terrenas. Ele tinha as celestiais. Vejam, pois Moisés disse: ele será profeta. E aqui estava ele, provando que era profeta. Isso mesmo, ele foi vindicado. Sua comissão foi vindicada. Assim ele disse: agora, sei que esse sujeito faz isso, mas ele tinha de dar satisfação à congregação deles. Disse: por Beelzebú ele faz isso, expulsa demônios. Jesus se virou, conhecendo os pensamentos deles, ele disse: tu dizes isso contra mim, o Filho do Homem, eu te perdoarei por isso. Agora, eles não disseram isso em voz alta. A Bíblia disse: eles pensaram em seus corações, e ele conheceu seus pensamentos. Mantenha isso certo. Sim, Senhor, disse, eles conheceu seus corações. Estão vendo? Ele conheceu seus corações, seus pensamentos. Disse: agora, se disserdes isso contra mim, o Filho do Homem, eu vos perdoarei. Mas algum dia, lá no mundo gentio, vede, o Espírito Santo virá depois que eu partir, e ele fará o mesmo. E falar uma só palavra contra ele nunca será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Antes de deixar a terra, ele disse isto. Disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quero fazer esta observação e encerrar. Como aconteceu nos dias de Ló, lá em Sodoma, vejamos o que aconteceu. Ele se referiu primeiro aos dias de Noé. Ele contou o que estavam fazendo: comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mas quando foi a Sodoma, vejam o que ele fez em Sodoma. Em Sodoma, ele se referiu àquilo para esta era. Agora lembrem-se, os sodomitas eram gentios, entendem? Notem. E vieram três homens, certo dia, a Abraão. Há sempre três classes de pessoas que são incrédulos, manufaturados e crentes. Ainda os temos hoje. Isso mesmo. Incrédulos, manufaturados e crentes. Sodomitas, lotitas e abraanitas. Abraão tinha a promessa. Ele foi o grupo eleito, chamado a sair, que se separou como a verdadeira igreja do Deus vivo, se separou das coisas do mundo. Pois ele estava confiando na promessa de Deus. Aonde os anjos foram primeiro? A Abraão. O que aconteceu? Dois deles foram a Sodoma, os modernos Billy Grahams, a Sodoma. Pregaram o evangelho, não muitos milagres, apenas os cegaram. Pregar a palavra os cega. Assim, eles não fizeram muitos milagres, mas estavam clamando: sai dela! Mas houve um que falou com Abraão. Você sabe, Abraão teve um sentimento estranho. Sabe, havia algo naquela pessoa que era um pouco diferente. E assim, ele o observou um pouco, sabe? E ele disse a Sara, disse: agora volte para a tenda. Claro, agora, naqueles dias, quando um estranho aparecia, as mulheres não agiam como hoje. Elas têm de sair correndo e se adiantar e tomar o lugar do marido. E você não pode vender isso, João, a menos que eu lhe diga. Estão vendo? As mulheres tinham mais decência naquele dia. Elas ficaram ficavam dentro de casa, vejam. Então, eles chegaram ali e Sara ficou na tenda. Então, ele entrou correndo e disse, Sara, amasse um pouco de farinha bem rápido, amasse bem. Asse um pouco de pão no forno. Foi e pegou uma vitela e a matou e foi e disse-lhes, preparem-na agora e aprontem-na. Ele foi lá e pegou um ramo de arbusto e começou a espantar as moscas e lavou os pés deles. Ele sabia, havia uma coisinha ardendo em seu coração. Pode-se notar, você sabe, algo. Ele disse, aí está a comissão, eu creio. Agora, a única coisa, se eu puder ver aquela comissão confirmada, eu creio que eles a têm. Ele disse, sabe, tu passaste para me ver, por isso vieste nesta direção. Era isso mesmo, estão vendo? Senta-te um pouco debaixo deste carvalho e descansa. Assim, ele lavou os pés deles enquanto preparavam as coisas. Eles sentaram-se e comeram, e esse era Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia disse que era. Olhem lá e vejam, se não dizem, maiúscula, S-E-N-H-O-R, Elohim, isso mesmo. Como alguém disse, muitas vezes disse, você não crê que aquele era Deus? Eu disse, era Deus, a Bíblia disse que era. Você disse, Deus naquele corpo comendo carne? Com certeza foi, a Bíblia disse que assim. Não, não se percebe quão grande ele é, isso mesmo, estou feliz por ele poder fazer isso. Bem, só que, você sabe, somos feitos só de 16 elementos, petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio e algumas coisas assim. Bem, ele estendeu a mão e pegou um punhado deles, fez, entra aí, Gabriel. Vejam, o anjo pegou outro punhado e fez, disse, entra nesse, Miguel, fez, ele próprio entrou. Estou tão feliz por isso, estão vendo? Saiu andando, disse, irei até lá. Esse é o nosso Deus. Um dia destes, todos esses elementos desaparecerão, mas ele dirá, William Branham, eu direi, eis-me aqui, Senhor. Ele é grande, sim. Disse, tenho de me representar perante o meu servo lá e quero ser um homem como ele. Assim ele foi, sentou-se lá, com pó em suas roupas, sentou-se e comeu. Sentou-se. Ele continuou olhando para Sodoma. Vocês sabem, Abraão sabia que algo estava por acontecer, pois aquele era um lugarzinho perverso, vocês sabem. Então, ele continuou pensando nisso, assim, disse. Agora, lembrem-se, seu nome tinha sido Abrão e o nome de Sara tinha sido S-A-R-A-I, Sarai. E dias antes, Deus se encontrou com ele em visão e mudou seu nome para Abraão. E o nome dela para Sara, S-A-R-A, Sara, princesa. Abraão, pai de nações. Assim, ele disse, Abraão. Abraão disse, eu sei que eu estava certo. Há algo nesse homem que é diferente. Abraão, onde está tua mulher, S-A-R-A, Sara? Onde está tua mulher, Sara? Ele soube naquele momento. Oh, ele disse, ela está na tenda. E a Bíblia disse, estava atrás dele. A tenda, atrás dele. Ele disse, Abraão, eu, pronome pessoal, o mesmo que falou com ele, vou visitar-te por este tempo da vida, vê com Sara, e tereis este bebê pelo qual tendes esperado. Tu tens 100 anos agora e ela tem 90, mas eu te darei este bebê que te prometi porque foste fiel em esperar. E Sara lá na tenda disse, ela não disse em voz alta, ela riu consigo mesma, disse, eu, uma velha, ter prazer de novo, e meu senhor, velho assim, disse, simplesmente não poderia ser, aquele homem, do que ele está falando? O anjo disse, por que Sara riu? O que houve? Ele partiu para Sodoma, imediatamente após a visitação daquele anjo, aquele último sinal que foi dado, Sodoma foi queimada. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus tem tratado com sua igreja o tempo todo através de sinais, maravilhas, mas a última coisa era para ser Deus manifestado na carne da sua igreja, como ele estava em carne humana lá, e mostrar esse mesmo sinal que o próprio Messias já havia se representado entre o povo, pouco antes do fogo cair no último dia. Uma credencial para confirmar que a palavra que Jesus prometeu é a verdade. Oremos. Nosso Pai Celestial, é a Tua palavra, a confirmação de uma comissão. Essa é a Tua palavra, Pai. Só podemos falá-la. Rogo que Tu a confirme, Senhor. E sei que eu rogo que Tu me perdoes por meu nervosismo e meu analfabetismo, tudo isso, e tires isso da mente das pessoas, minha pobre e entrecortada forma de tentar trazer uma mensagem. E o Espírito Santo me impulsionando, eu não sei como fazer, a não ser dar vazão a isso, Pai, estando aqui com homens e mulheres que são peregrinos e estrangeiros. Quando o mundo inteiro está tremendo hoje, eles dizem que agora, em poucos dias, agora vão fazer um homem dar voltas ao redor do mundo, em uma órbita, levá-lo ao redor do mundo, tentando levar um homem à Lua. O mundo inteiro estremecendo e tremendo. Pequenas nações em toda parte, com mísseis que abrirão um buraco no chão de 45 metros de profundidade, por 640 ou 770 quilômetros quadrados. Três deles de uma só vez afundariam a Terra inteira. O mundo inteiro está numa condição neurótica. As igrejas se afastaram da palavra. Há todos os tipos de organizações e denominações que estão portando credenciais terrenas. E sem pertencer a elas, não se pode ter acesso a nenhuma das suas igrejas. Mas ainda assim, como aconteceu lá nos tempos de Noé, como aconteceu ao longo da Bíblia, tu ainda enviarás teus profetas e servos, Senhor, com uma comissão, com uma confirmação por trás dela. Deus, estou tão feliz por isso, por teres prometido isso. E agora, Senhor, tu disseste, não temais, ó pequeno rebanho. Pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Tu disseste, como aconteceu nos dias de Noé, quando aquele grupinho foi salvo pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. Os dias de Ló, quando, no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E olha para isso hoje, Pai, vemos isso. Agora, isso foi para o mundo pecaminoso que estava fazendo isso. E agora, vejam os dias de Ló. Que perversão, homossexuais. Oh, como o mundo, o país inteiro, a maior parte do nosso governo foi engolida por isso e em toda parte. Oh, estamos sendo devorados, Senhor, por demônios e poder do inimigo. O mundo inteiro está morrendo de medo e toda a nossa, até a nossa nação, é como um garotinho passando por um cemitério à noite assobiando para não ter medo. Sabemos que está à porta. A igreja, Senhor, tu disseste, tornai a levantar os joelhos, levantai os olhos quando estas coisas começarem a acontecer. A vossa redenção se aproxima. O Espírito Santo foi derramado sobre a tua igreja. Tu tens chamado pessoas de todas as nações, mexicanas, brancas, anglo-saxãs, de cor, etíopes, de todas as diversas raças. Em todo o mundo, enquanto teus pequenos missionários do Espírito Santo têm ido, famintos, morrendo de fome, muitos deles sendo mortos, crucificados, ridicularizados e tudo mais. Eles têm ido sem nenhuma grande igreja para patrociná-los. Eles foram com uma comissão de Deus com estes sinais, seguindo aos que creem. Eu os tenho encontrado lá nos campos missionários, Senhor. Temos tido o grande poder de Deus para falar em línguas, interpretar línguas. Temos tido os batismos do Espírito Santo, as demonstrações do poder. E agora, Senhor, assim como tomaste Abraão, representando os eleitos, chamados a sair, tu levaste Abraão por aquele deserto separado, tu lhe mostraste todos os tipos de sinais, mas o último sinal foi quando o próprio Deus se manifestou em carne. Jesus, tu disseste, como aconteceu naquele dia, assim será quando o Filho do Homem vier. Vem, Senhor, esta é a tua palavra, tão correta quanto a conheço. Eu creio nela, Senhor. Há outros aqui que creem. Que aconteça de novo, Senhor. Que aconteça em tempi, como confirmação da breve vinda do Senhor Jesus. Concede, Senhor. Isso fortaleceria todos nós, Senhor. Isso fortaleceria estes irmãos, fortaleceria teus ministros em toda parte. Fortaleceria os leigos, deixaria todos nós felizes. Concede, Pai. Agora, o máximo que posso fazer é falar a tua palavra. Agora, Senhor, precisa de ti para fazer essa confirmação. Eu não posso, mas se é uma comissão, se preguei a verdade, eu creio, Pai Celestial, que tu confirmarás com os sinais que tu prometeste que haveriam neste dia. Concede agora. Eu me entrego a ti, com esta igreja, com uma palavra. Agora, Pai, esperamos em ti. Se tu tão só nos mostrares que estás no meio de nós, também fareis as obras que eu faço. Essa é a tua promessa. E, Pai, como isso fortaleceria alguns de meus irmãos aqui, como fortaleceria a igreja, Esse algo que não é apenas mítico, algo que alguém disse, sim, tenho ouvido pregar isso o tempo todo, mas Pai, deixa-os ver que Tu és um Deus que cumpre a Tua palavra. Agora, precisará mais do que eu, Pai, precisará de toda essa igreja estar unânime, precisará de fé verdadeira para fazê-lo. Mas rogo, Pai, que Tu o concedas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, amigos, uma fila de oração. Oh, desculpe. Desculpem meu jeito empolgado e entrecortado no púlpito. É minha oração, que façam isso. Mas acabei de estudar o Concílio Pré-Niceno, eli as duas Babilônias de Hislop e a Igreja Peregrina de Broadbent, o Concílio Pré-Niceno, o Concílio de Niceia e o Concílio Pós-Niceno, os pais de Niceia, vendo como o Espírito Santo os moveu. Eles nem tinham um altar em sua igreja, eles não tinham nada de crucifixo. A católica romana continuou com dogma, com crucifixo, mas os verdadeiros ortodoxos permaneceram livres disso. Tinham pequenos edifícios, com nada além de bancos. E eles, algum homem piedoso, explicava a palavra de Deus, e o poder de Deus caía. Eles levantavam as mãos e louvavam a Deus. Eles falavam em línguas, e sinais, e maravilhas os seguiam. Sim, Senhor. Policarpo, Inácio, Martinho, Irineu, Columba, oh, que coisa, Justino, quantos mais dos verdadeiros piedosos que não toleraram essa outra igreja de modo algum. O lado romano dela. Eles permaneceram católicos. Também somos católicos. Católicos apostólicos. Agora, católico significa universal. Mas a católica romana aceitou o crucifixo e dogmas e tal. E disse, a Bíblia não. Eles, Deus estava em sua igreja. Deus está em sua palavra. A Bíblia disse, se alguém tirar ou acrescentar algo a ela, a parte do mesmo será tirada do livro da vida. Nós cremos exatamente no que Deus disse. Só isso. Agora, assim, ainda cremos nessa mensagem. Agora, há pessoas enfermas aqui esta noite. Eu preguei a vocês que Deus confirma sua comissão. Isso mesmo. Deus zela por sua palavra para confirmá-la. A única coisa que Ele está tentando fazer é encontrar um coração no qual Ele possa entrar. Agora, não pensem que vão exagerar. Vocês não vão. Poderiam imaginar um peixinho de cerca de 1 centímetro de comprimento lá no meio do oceano dizendo, é melhor eu beber com moderação desta água, posso ficar sem. Claro que não. Bem, você nunca poderia esgotar o poder de Deus e a bondade de Deus. Claro que não poderia. Então, abra. Você diz, bem, eu recebi o Espírito Santo. Oh, apenas. Os céus inteiros estão cheios dele, entende? Deus está tentando como se fossem tudo, os céus inteiros fossem um grande hidrante e você tivesse uma pequena rachadura. Ele está tentando acumular essa água, tentará sair pela força. É assim que o Espírito Santo está tentando entrar, pela força em você. Assim, tentando levá-lo a crer nele. Eu sei que essa é a verdade. Agora, creio que eles deram... Ele distribuiu cartões de oração para eu orar? Creio que distribuiu. Muito bem. Como? Onde ele está? O quê? Desculpe-me. 1 a 50. Muito bem. Não podemos chamá-los todos de uma vez. Assim, fiquemos de pé, talvez... Ora, tudo bem. Fiquem quietos. Enquanto vocês se movem, talvez esta pequena fileira aqui se afaste para que possam se mexer um pouco. Acho que tem um copo d'água ali. Tenham cuidado. Muito bem. Vamos chamar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que fiquem de pé. Número 1. Quem tem? Cartão de oração número 1. É só um cartão de oração com um número. Número 1, 2, 3, 4, é assim. Número 1, cartão de oração. Quem tem? Com certeza, há algo errado. Diga em espanhol. Como é número 1 em espanhol? Uno. Uno. Quem tem? Número 1. O que disse? Muito bem, aqui. Número 2, quem tem? Número 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3... Fiquem bem aqui. Formaremos uma fila. Hã? Sim. Tudo bem. Muito bem. Tudo bem. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver. Venham por este lado, por favor. Se você não consegue se levantar agora, levante a mão. Providenciaremos que você chegue aqui. Cuidaremos disso. Alguém o carregará até aqui, está vendo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Que venham. Dê 1 a 20 agora. Alinhem-se aqui. Muito bem, isso mesmo. Agora, se tem seus cartões, venham, amigos. Não fiquem aí atrás, porque estão tirando a oportunidade de outros. Vejam, não tenham medo de vir se pegaram seu cartão. Venham, se lhes deram um cartão. Agora, o rapaz vem primeiro com estes cartões. Ele fica aqui e os mistura, 50 ou 100, ou seja lá como faz. Vai até a fila, é dado a qualquer um. Uma pessoa pode receber um, a outra 10, a outra 50, e a outra 90, assim. Não sabemos onde estão. Estão todos espalhados. Isso deixa o rapaz sem saber. Então, o rapaz não sabe a partir de qual vou chamar aquela noite, porque vejam, eu mesmo não sei. Eu poderia começar. Quantos já estiveram nas reuniões antes e sabem que eu chamo aleatoriamente? Tudo bem, estão vendo? Assim, muitas vezes, as pessoas têm medo de vir, pois seus pecados são mencionados aqui. Agora, se você fez algo errado e não quer que seja mencionado, é melhor ficar de fora, só isso, pois ele com certeza o fará. Uhum. Quantos sabem que isso é verdade? Sim, senhor, claro que é verdade. Agora, se você está, se está condenado e sob o pecado, ora, não venha. Mas se não está, se está sob o sangue, venha, entende? Muito bem. Agora, muito bem, vamos começar aqui mesmo e ver aonde podemos chegar. Agora, quantos aqui estão enfermos e chegaram tarde demais ou algo assim e não receberam cartão de oração? Levantem a mão. Em todo o edifício. Muito bem. Que não tem cartão de oração. Agora, houve uma pequena mulher que passou por uma multidão. Talvez ela não tivesse cartão de oração, mas tocou na orla da sua roupa. Isso bastou. Muito bem. Tocou a orla da sua roupa e foi curada. Agora, vocês aí, que agora creem de todo o coração, vocês que realmente creem de todo o coração, digam, Senhor Jesus, eu creio nisto de todo o coração e vou te aceitar e crer que sei que o irmão Branham não me conhece, nem sabe nada sobre mim, exceto apenas me deixares tocar tua roupa. Agora, a Bíblia diz, agora os ministros darão testemunho disso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é um sumo sacerdote, agora mesmo, que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Isso é verdade? Um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Ele é, agora mesmo. Bem, então, se ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, como esse sumo sacerdote agiria quando fosse tocado? Se ele é o mesmo Jesus que foi lá atrás, ele agiria da mesma forma. Ele não pode mudar suas maneiras. Não pode. Se ele disse lá atrás, bem, eu salvava por crerem em mim, mas hoje eu vou salvar se tiverem muito dinheiro. Ele não pode fazer isso. Ele tem de permanecer sempre com sua primeira atitude, estão vendo? Quando Deus toma uma decisão, ela é perfeita. Nunca mais pode ser mudada. Deus nunca muda seu plano. Veja, então, se ele é o sumo sacerdote, que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, e você o tocou com sua fé, agora, ele não tem mãos na terra, além das minhas e das suas, está certo? Eu sou a videira, vós as varas. Agora, a videira não dá fruto, dá? As varas dão fruto. Assim, a videira apenas energiza a vara, mas veja a vara. A videira não é feita para isso. Vejam, ele está na glória. Ele é o Espírito Santo. Agora, ele não dá o fruto, mas energiza você e eu para entendermos uns aos outros. Por meio de vozes que ele fala através de nós e faz sua obra para confirmar a comissão que somos enviados a fazer. Entendem agora todos? Agora ore e diga, Senhor Jesus, vou crer nisto de todo o coração. Eu realmente vou crer com tudo o que há em mim. E creio que tu vais me curar. E vou, de todo o coração, tentar tocar a orla da tua roupa, confiando que tu me curarás. Agora, apenas creiam nisso, ou por um ente querido. Agora, vou lhes pedir. Com o quê? Agora, vocês sabem que sou pentecostal. Eu creio em gritar, louvar ao Senhor, mas vou lhes pedir para fazer isto. Agora, quando estivermos passando, quero que sejam tão reverentes quanto puderem. Agora, apenas se escondam agora. Ponham de lado todas as suas dúvidas e apenas digam, agora, Senhor, ajuda-me. Deus fará isso, se crerem. Agora, aqui está uma mulher. Nunca a vi na vida. Agora, seja quem for que esteja cuidando deste aqui, às vezes não sei o que estou dizendo, se me sobrevém, é uma visão. Agora, se vocês podem me ouvir bem agora? Muito bem. Agora, sejam bem reverentes. Agora, aqui está uma mulher. Agora, aqui está um belo retrato da Bíblia. Não nos conhecemos. Não a conheço. Agora, a irmã talvez me conheça por saber que sou o irmão Branham, mas eu não a conheço de modo algum. Agora, este é um retrato de como foi em São João 4. Jesus se encontrou com uma mulher que nunca tinha visto, ou ela não o conhecia. Ela sabia que ele era judeu, mas era só o que sabia. E então Jesus conversou um pouco com essa mulher. O que ele estava fazendo? Estava fazendo contato com o espírito dela, entende? Era-lhe necessário passar por Samaria, e quando passou por Samaria, ele conheceu essa mulher. Porque o pai o conduziu a Samaria. Vai a Samaria. Ele não sabia o que fazer. Esta mulher apareceu, ele pensou, talvez seja isso que o pai queira. Pois ele disse, depois que ele curou o homem no que era aleijado, não aleijado, mas acho que devia ter uma doença crônica, em São João 5, creio que é o capítulo seguinte. Ele foi ao tanque de Betesda e lá jazia um homem aleijado por vários anos, que tinha uma enfermidade. Agora, ele podia andar, mas um anjo descia e agitava o tanque. Vocês, irmãos, sabem de onde estou falando. E então, Jesus passou e disse, ele disse, sobre ir ao tanque, disse, não tenho ninguém para me ajudar. Alguém consegue ser melhor que eu, consegue chegar ao tanque antes de mim, em outras palavras. Ele disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele tomou o seu leito e foi. Agora, Jesus não curou nenhum outro, e havia multidões, milhares. Por que ele não o fez? Aí está uma para a congregação, para nós, ministros, um Deus cheio de compaixão, está certo? Multidões de coxos, cegos, mancos, ressecados, todos os tipos de pessoas. A Bíblia disse isso, irmãos, e ele foi direto a um homem que tinha uma debilidade. Ele não era cego. Ele podia andar. Talvez tivesse um problema de próstata. Talvez tivesse tuberculose crônica. Não ia matá-lo. Ele a tinha há 28 anos e não ia matá-lo. E ele foi até esse homem. Por quê? Então só curou esse e foi embora. E se ele viesse a Tempi esta noite e fizesse isso, eles o criticariam na hora, não é mesmo, irmãos? Eles o criticariam. Mas lembrem-se, Jesus conhecia o homem e sabia que ele estava nessa condição todo esse tempo. Foi o que ele disse? Agora, quando os judeus acharam este homem, ele lhes disse quem curou. Acharam Jesus e o questionaram. Acharam que eles o questionariam esta noite? Claro. O que ele disse? Na verdade vos digo, que o filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai. Isso o filho o faz igualmente. Está certo? Então, conforme sua própria palavra, ele não fazia nada até Deus lhe mostrar em visão o que fazer. Lembram-se de Elias em nosso sermão esta noite? Conforme a tua ordem, fiz todas estas coisas. Qualquer profeta do Senhor só faz conforme o Senhor o guia. Agora, vamos exemplificar isso. Agora, Cristo é o Espírito que está aqui agora. Agora, creio que me senti guiado a vir ao Arizona. Jesus se sentiu guiado, foi-lhe necessário passar por Samaria. Senti-me guiado a fazer o culto de cura em Tempi esta noite. Nunca fiz um aqui, não sei por quê. Bem, aconteceu da irmã ser a primeira pessoa aqui em cima. Aí está, São João 4, exatamente de novo. Eu não a conheço, a irmã não me conhece, não sei de nada. A irmã pode ser pecadora, pode ser hipócrita, pode estar em adultério, pode ser uma santa, piedosa. Pode estar doente, pode estar representando outra pessoa. Pode ter problemas financeiros, não sei o que a irmã tem. Não sei nada sobre a irmã. Agora, isso mesmo, não sei. Agora, se não nos conhecemos, pois algum incrédulo pode estar sentado aqui, levante a mão se somos, se isso, isso é verdade, estão vendo? Agora, se o Espírito Santo, em fazer contato com o Espírito dela, agora ambos estamos de pé aqui, homem e mulher, como eles estavam. E Jesus conversou com ela até descobrir o que havia de errado com ela, está certo? Agora, todos os que sabem que isso é verdade, digam amém. Ele descobriu qual era o problema dela. Ele disse qual era o problema dela. E ela disse, Senhor, tu deves ser profeta. Vejam, eles não tinham profetas há uns 400 anos. Ela disse, tu deves ser profeta. Agora sabemos que quando o Messias vier, este será o sinal do Messias. Ele nos anunciará tudo, está certo? Bem, Jesus disse, eu que falo, o sou. Agora, se esse foi sinal do Messias, então, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, só que na forma do Espírito Santo, usando a minha carne, o meu espírito, enquanto morrendo a ele, e se me disser onde está o seu problema, a irmã saberia se está certo ou não, pois a irmã é testemunha disso. Agora, se a irmã, se eu estivesse fazendo um culto de cura, subisse aqui e dissesse, glória a Deus, doente, irmã? Sim, tenho tuberculose. Glória a Deus, pusesse as mãos sobre a irmã. Aleluia, receba sua cura. Agora, muitos bons irmãos, como o irmão Oral Roberts e os demais, eles são verdadeiros homens de Deus. Esse é o dom deles. Dizem, glória a Deus, eu creio. A irmã? Sim, eu creio que a irmã seria curada. Claro, eu creio nisso. Sim, senhor, eu creio. Se a irmã fosse ao seu pastor, se é cristã ou algo assim, eu creio que a irmã seria, que isso resolveria. Mas agora, e se ele vier, ele ia dizer algo que a irmã fez? Agora, a irmã saberia se é verdade ou não. E se ele pode lhe dizer o que foi feito? Certamente a irmã poderia crer se ele lhe disser o que será feito, está certo? Agora, quantos creem que isso seria um testemunho, se ele fizer isso, de que ele é Jesus Cristo, o Messias, o mesmo ontem, hoje e eternamente? Agora lembrem-se, não eu, não, sou como este microfone, totalmente mudo. Como eu saberia? Já lhes confessei, e a ela, e nós dois um ao outro que nunca nos vimos. Por isso, precisará de um poder de algum lugar. Agora, vocês podem crer, como alguns deles creram, e dizer, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Ou poderiam dizer, ele é um demônio, adivinho, algum tipo de espírito mau. Então isso é entre vocês e Deus, entendem? Agora, cabe a vocês julgar isso, entendem? Só depende da sua atitude em relação a isso. Mas para mim é Jesus Cristo. É, para mim, pois é sua promessa. E agora, se ele fez uma promessa e me comissionou e me deu esses sinais, e muitos anos atrás eu estava aqui com vocês e ele me deu um sinal, se vocês pusessem a mão na minha. Quantos se lembram disso? Então eu podia lhes dizer, se eu ficasse quieto por alguns minutos. Eu não tinha nenhum controle, mas digamos que você tivesse um tumor ou o que fosse, era perfeito, está certo? E eu lhes contei que ele me disse que se eu fosse reverente e cresse e ficasse livre, e isto é, não andasse pedindo dinheiro, e nunca levantei uma oferta na vida, entendem? E tudo mais. E vivesse fiel a ele, que aconteceria, que eu contaria às pessoas o próprio segredo do coração delas, outra coisa. Eles não podem negar isso. Estão vendo? Estão vendo? Lembram-se que profetizei isso? Agora aconteceu. Estão vendo? Agora, apenas sejam reverentes. Você diz, está esperando pelo quê, irmão Branham? Por ele. Não conheço essa mulher. Se ele não me ungir, não posso fazê-lo. Só isso. Quantos já viram a foto desse anjo do Senhor, esse fogo, coluna flamejante? Eles a fotografaram. Está no mundo todo agora. Está em Washington, D.C., no Salão de Arte Religiosa. O único ser sobrenatural que já foi provado cientificamente. Vou falar um pouco com a irmã, um contato. Sim, louvado seja o Senhor. Aqui está. Não posso lhes dizer como sei, mas sei que ele está bem aqui agora. Estão vendo? Isso mesmo. Está bem aqui agora. Graças ao Senhor. Estão vendo? Aqui está agora. A irmã tem uma doença de pele pela qual quer que eu ore. Se está certo, levante a mão. Agora, vocês creem de todo o coração? Agora, podem dizer que eu adivinhei isso, entendem? Agora, observem e vejam se adivinhamos. Estão vendo? Sejam bem reverentes. Ela parece ser uma boa pessoa. Agora mesmo eu não poderia lhe dizer o que lhe disse primeiro. Agora, só um minuto. Sim, a irmã tem uma doença de pele. Tem já faz um tempo. Até recebeu oração por isso. Então, a irmã tem algo errado com seu lado. Isso mesmo. Foi causado por um acidente de carro. Isso é assim, diz o Senhor. Agora a irmã crê, não crê? Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a cura dela. Amém. Vá crendo. Vocês creem que Ele é o mesmo ontem? As luzes do entardecer do Espírito Santo? Como está? A irmã e eu não nos conhecemos. É a primeira vez que nos encontramos. Se pudesse curá-la, eu curaria. Eu só represento o curador como embaixador comissionado, orando por sua confirmação. Mas se Deus me disser para que a irmã está aqui, a irmã crê que sou seu profeta ou seu servo? Vai crer? Uma coisa está sombrio ao seu redor. Mostra que a irmã está sofrendo de distúrbio dos nervos, perturbação mental, distúrbio dos nervos. Piora à noite, quando o sol começa a se pôr. Isso mesmo. Então, outra coisa, a irmã tem um tumor com o qual está preocupada. A irmã crê que Deus pode me dizer onde está esse tumor? Está no seio direito. Não está? A irmã crê agora? Agora, há algo em mim dizendo isso, sabendo disso, está certo? A irmã crê que é Deus? Então Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem, se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Deus a abençoe. Amém. Tenham fé, não duvidem, apenas creiam com tudo o que há em vocês. Um homem pequeno aí de gravata listrada, pare de se preocupar, essa artrite o deixará, se o irmão crer de todo o coração, está vendo? O irmão estava sentado aí, esperando isso, não estava? E o irmão não tem cartão de oração, o irmão não precisa de um, apenas creia. Veja, a fé dele tocou algo. Você sabe que esse homem não me tocou, ele está a 6 metros de mim, está certo? Mas o que ele tocou? O sumo sacerdote. Olhei aqui para esta mulher, lá estava um homem. Olhei, era um homem. Eu disse, não pode. Ah, essa é uma mulher. Olhei, lá estava um homem. Observei essa luz que está pairando aqui passar e ficar sobre ele. Eu ouvi tentando sair da cama, assim, é isso, estão vendo? Lá está ele, que ele seja a evidência, é assim? O irmão estava sentado orando por isso, está certo? Creia de todo o coração agora e ficará bom. Assim, se tu podes crer, tudo é possível. Só tenham fé. Agora, sejam bem reverentes. Desculpe-me, estava observando a luz movendo-se ao redor do edifício. Eu só estava observando, veja. Agora, quero falar com a irmã só um momento. Parece boa pessoa para mim. Não nos conhecemos. O Senhor conhece seus problemas. Ele me conhece, conhece a irmã. Somos um homem e uma mulher aqui nos encontrando pela primeira vez com o Espírito. A irmã é cristã e posso sentir a vibração que havia com seu Espírito, sabe, movendo-se. E sei que a irmã não pega carona. A irmã é cristã. Veja, então, é isso o que quero dizer. Pegar carona é ficar pulando de um lugar para outro, vocês sabem. A irmã nasceu de novo. Veja, é uma verdadeira cristã. Posso sentir que é bem-vinda, veja. E o Espírito Santo aqui acolhe esse Espírito, pois é um Espírito semelhante, está vendo? Somos irmão e irmã. A irmã não está aqui para si, está representando outra pessoa. Uma amiga sua está sofrendo de opressão demoníaca. A irmã crê. Ponha esse lenço nela e não duvide. Isso a deixará. Deus a abençoe. Tenha fé em Deus. Apenas creia de todo o coração. Como vai, senhora? Não nos conhecemos. Agora, alguém em algum lugar, Deus, onde estava? Em algum lugar na audiência, alguém, algo aconteceu. Como sabe, irmão Branham? Bem, simplesmente sei, estão vendo? Estão vendo? É como arrancar sua vida, vejam. Algo aconteceu. Alguém foi curado em algum lugar. Não sei onde foi, mas talvez ele me mostre de novo. Não nos conhecemos, senhora. Eu não a conheço, mas Deus conhece. A senhora está aqui com algum propósito, talvez por outra pessoa, talvez financeiro, doméstico. Seja o que for, Deus pode me dizer. A senhora vai crer. A senhora saberá se é a verdade. Um jovem continua vindo aqui. Uma visão aparecendo de um jovem. Agora, creia de todo o coração e Deus concederá. Entende? Se eu puder lhe dizer, sabe, se não a conheço, terá de vir de algum poder sobrenatural. Lembra-se do meu sermão esta noite sobre o que falei? Agora, olhe, talvez se eu fizesse como aquele anjo que virou as costas, agora, e se eu virar as costas assim para onde a senhora está, está vendo? Muito bem. Agora, só apenas diga ao Senhor Jesus, ó Deus, em seu coração, revela ao irmão Branham para que estou aqui, ou algo a meu respeito, e veja se ele revela. Sim, posso ver a mulher agora. Ela está sofrendo de problema intestinal. Isso mesmo. São tumores nos intestinos. É verdade. Senhora Catan, a senhora pode ir para casa agora e ficar sã, se crer de todo o coração. Pode ir agora e creia. Creia. Vocês creem? Tenham fé. Percebem que o próprio Deus que escreveu a Bíblia está se movendo nesta pequena e humilde igreja aqui esta noite, nesta reunião aqui. Agora, também não nos conhecemos, Senhor. Não o conheço, nunca o vi na vida. Não nos conhecemos de modo algum. Agora, isso está me deixando fraco, pessoal. Aquela senhora sentada lá atrás com prisão de ventre, a segunda desde a parte de trás, bem do lado daquela fileira ali. Foi a senhora há pouco que esteve aqui em cima. Se crer de todo o coração, isso a deixará. E aquele bebê com uma alergia? Creem que Deus o curará? Aí está, glória! O diabo perdeu essa, ele perdeu. Deus os abençoe, irmã, irmão. Tenham fé em Deus, só precisam disso. Isso deixará o bebê, não se esqueçam. O que eles tocaram? O que aquela senhora tocou por seu bebê? Não conheço essas pessoas, nunca as vi na vida. Se não nos conhecemos, levante a mão aí. Pessoal, aí onde estão? A senhora, levante a mão. Isso mesmo. Ela estava lá orando por aquele bebê. E o Espírito Santo continuou se movendo ali em algum lugar. E vi lá onde estava. E vi o bebezinho com esse distúrbio. Lá está ela. O bebê ficará bom, irmã. Não se preocupe. Por quê? Tem bastante luz aí agora. Sei que Deus respondeu. Estão vendo? Deixará o bebê. Sei que vai ficar tudo bem. Sim, está vindo de toda parte da audiência agora. Não dá para distinguir, está em todo lugar. Apenas testifiquem disso. Vocês não creem mais agora do que criam há pouco? Claro, vejam, pode acontecer a cada um de vocês, se apenas crerem, estão vendo? Apenas crerem. Desculpe-me, senhor, eu não, sabe, não estou fora de mim, mas eu apenas fico muito fraco. E apenas, Jesus, uma mulher tocou sua roupa e ele disse, bem conheci que saiu virtude, isto é, força. E se ele, o Filho de Deus, quem dirá eu, um pecador salvo pela graça? Agora, aqui está um homem, que aconteça com este homem? homem, então todos vocês crerão? Alguém conhece este homem? Alguém conhece o homem por aqui? Ah, sim, Senhor. Muito bem, agora vocês sabem. Vejamos se está certo ou não. Não conheço o homem, nunca o vi na vida. Não nos conhecemos de modo algum, mas o Espírito Santo pode revelar-me para que o Senhor está aqui, ou o que quer, ou algo sobre o Senhor que o Senhor sabe que eu não sei. Então, isso o convenceria de que teria de ser o Espírito Santo. Convenceria todos vocês e saberiam que o mesmo Espírito Santo que está aqui está aí também em todos nós. Seu problema é um problema retal. É um cisto no reto. Há mais alguém aqui orando sobre isso. É sua esposa aí. Ela está tendo dores de cabeça constantes o tempo todo. Isso mesmo. O Senhor tem uma criança aí também. Isso mesmo. O Senhor crê que Deus pode me dizer o que há de errado com essa criança? É uma doença do sangue. O Senhor crê que Deus pode me dizer quem o Senhor é? O Senhor creria em mim? O Senhor é ministro. O Senhor é o reverendo Senhor Man. Vá para casa. Fique curado. Vocês creem de todo o coração? Louvem a Deus. A senhora crê de todo o coração, sentada aí? Crê? Vá jantar. Seu problema de estômago a deixará e ficará bem. Seu problema nas costas também desapareceu, irmã. Então pode ir para o outro lado da sala e creia de todo o coração que Deus a curará. A irmã crê? Vá, clame e diga, louvado seja o Senhor. Muito bem, de todo o coração. Nervosismo é uma coisa ruim, mas Deus pode curar isso. Você crê? Vá, regozijando-se, dizendo obrigado, Senhor. Deus o cura. O estômago o incomoda? Vá comer, Jesus Cristo o cura. Tenha fé. Suas costas estão incomodando, não é? Vá, creia, Jesus Cristo o cura. Tenha fé. Nervosismo? Crê que Deus a curará? Vá, fique curado em nome de Jesus. Estão vendo o que quero dizer? Não é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente? Agora Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? Agora Jesus disse isto, estes sinais seguirão aos que crerem. Quantos crentes estão aqui? Muito bem. Quantos querem ser curados? Levantem a mão. Então ponham as mãos uns sobre os outros. Vocês são crentes, isso mesmo. Ele cumpre a sua palavra. Vocês creem? Se crerem, verão acontecer algo que nunca viram. Se crerem. Agora inclinem a cabeça. Não ore por si mesmo, ore pela pessoa sobre quem você pôs as mãos. Ore agora, sinceramente. Creia sinceramente. Ponha as mãos sobre alguém e ore. Agora vou orar aqui. Pai Celestial, viemos em nome do Senhor Jesus. Viemos porque a tua palavra foi confirmada. A comissão está confirmada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está em nossa presença, na forma do Espírito Santo. Ó Deus, este é o teu povo. Eles estão sofrendo. Satanás os prendeu. Eles sabem que tu estás aqui. A confirmação da tua presença está aqui. O Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Satanás, tu perdeste a batalha. Sai dele, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Conjuro-te a deixar esta audiência e sair deste povo para que possam ser libertados em nome de Jesus Cristo. Se vocês creem, fiquem de pé e louvem a Deus. Esse é o objetivo, é isso. Levantem as mãos e deem-lhe louvor. Confirmado. Confessem e creiam que sua cura chegou.